amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, 24 horas no ar com muita música pra você.
Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira, das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte.
A Web Rádio que é a sua cara. Muito mais músicas.
Somos o Mais Sem Palavras e o nosso som toca aqui na Rádio Federal.
Muito mais conteúdo.
Programa Momento Eva. Programa Brasília VIP Sertanejo.
Programa conectado ao poder.
Mundo Rock.
QG do Samba.
Papo Firme é Federal.
Programa Vamos Nessa.
Acontece Brasília.
Programa Falando Nisso.
Você está ouvindo Light Hit.
Visão de negócios.
Na Rota do Rock.
Energizando. Muito mais interatividade.
Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos.
Ó, palmas pra ele.
Aí, ó. Sonoplasta e múltiplo.
Ganharam ingressos aí, duplos.
A Rádio Federal é do jeito que você curte.
Olá, internautas da Rádio Federal, eu sou o Mari Kempis e a partir desta sexta-feira estreia um novo horário do seu programa Light Hits, agora todas as sextas-feiras de 8 às 10 da noite, com aquela seleção de músicas escolhidas a dedo para você, internauta da Rádio Federal, é claro, contando sempre com a sua participação pelas nossas redes sociais, facebook.com/radiofederal e o nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, todas as sextas, a partir de agora, de 8 às 10 da noite. Eu espero você. Até lá.
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta... Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio especial do Enerdizando. Hoje, o episódio de fim de ano, é o último programa do ano. Nós estamos aqui nos preparando para fazer uma festa maravilhosa e convidando você para participar com a gente. Você que está acordando aí, vem cá participar com a gente. Ouça o Enerdizando de hoje, que está quentíssimo, com toda a turma, ou quase toda a turma do Enerdizando, está aqui presente no estúdio hoje, certo? Então prepare-se, prepare o seu cafezinho instantâneo aí e volta para cá para ouvir a gente. Mas antes vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho. Aliás, esse é o episódio 87. Certo? Episódio 87. Vamos de música pra eu conferir, pra ver se é esse número mesmo. E a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Voltamos. Episódio 87. Enerdizando. Último episódio do ano.
Brasil.
Esse episódio é especial, porque é nele que nós vamos... Estamos com a turma reunida aqui.
Todo mundo junto.
Né? Meu Deus!
Estão, todo mundo junto.
Alguns misturado. Que não puderam estar aqui estão em missão fora do planeta, mas estão conosco em espírito. Mas tudo bem, é fantástico. E é isso, é um episódio especial porque é o último do ano. Nós vamos falar sobre os melhores momentos. É, o pessoal mandou alguns e-mails, a gente vai ler aqui, vamos comentar algumas perguntas pra gente.
Não, o melhor momento de todos foi quando eu apareci pela primeira vez.
Ah! Nossa! Mas que... Eu sabia que ela ia falar isso, sabe que ele vai crescer, tá? É. Vai ficar fofinho assim pra sempre, não, viu?
Tem que aproveitar, né, enquanto ele tá fofinho, pra gente fazer a... Ah, que gracinha.
Vou te falar, tá pronto.
Deve estar pra na orelha.
É. Agora não, agora ele
menos,
tá bonitinho.
Menos...
É sacanagem.
A Grazi Moraes, uma vez, quando um dos programas que o Arthur esteve aqui com a gente, pra quem não conhece, o Arthur é sobrinho aqui dos Bacon Brothers, né? Ele tem 11 anos, Johnny Quest, cosplay do Johnny Quest. Primeira vez que eu acho que um dos primeiros programas que ele participou com a gente, a Grazi Moraes no Momento Eva, estava ouvindo o programa, aí ela mandou uma mensagem dizendo assim: ai, quem é essa fofurinha que tá falando aí?
Nhó!
Que gostinha!
Oh, coisa fofa do Titio!
Então, pessoal, vamos aqui pro pessoal de casa ficar sabendo quem está aqui hoje, ali no painel do Homem-Pássaro.
Bom dia, moçada.
Bom dia, qual o seu nome, cavaleiro?
Eu me chamo Mário Kemp, sou novato aqui na mesa. Novato. Hoje o titular esteve ausente, aí ele me convocou, tô aqui, experiência, me deram um volume do Homem-Aranha em inglês para dar uma lida. Então
te deram não, te emprestaram para você dar uma olhada.
Aí, não vai ter operado hoje, de modo que... Né?
Me deram, olha a conversa deram. Dele. Olha a conversa dele. Mário Kemp veio para esse episódio especial, ele infelizmente não pode estar com a gente agora nas manhãs de sábado todas as vezes, mas né, Mário Kemp?
Sim, é uma honra.
Eu que vai
obrigado aí,
parte da equipe.
Agora o Light Hits é na sexta-feira,
à noite.
Às 20 horas.
Yes.
É isso?
Isso.
E o Mário Kemp voltou aí para essa edição especial para operar a mesa e o painel do Homem-Pássaro com a gente. Temos também aqui conosco...
Eu, Bacon.
Eu.
Quem é você?
Eu me chamo Joaquim da Silva.
José da Silva, Xavier. Esse é o Arthur.
Esse é o Arthur.
Arthur.
Eu,
Baconzitos.
Baconzitos.
Natália Barbie. E a Carol Bernardo.
É isso aí. Hoje, Baconzitos.
Vamos só ver. Vamos
só ver. Olha aí, é.
Ô, Baconzitos. Baconzitos, é coloca sua voz de novo. Agora sim.
Diretamente de Londres, agora realmente no estúdio.
Ao vivo com a gente no estúdio. É isso, pessoal. Nós estamos com... Recebemos alguns e-mails, alguns eu coletei aí durante um tempo pra gente já... Reservei pra gente poder ler hoje aqui no programa. Alguns foram dessa semana. Hoje nós vamos comentar aqui... Logo o Energizando tá fazendo 2 anos. Já tá pertinho em abril, fazendo 2 anos.
É verdade.
Meu Deus.
É isso. Parabéns pra gente. Eu queria todo mundo aqui reunido para vocês, vocês verem quanta gente trabalha para fazer esse programa bacana. Assim. É uma coisa que, além de ser um programa de rádio, é um momento onde o pessoal que vem aqui vem para aliviar o estresse, para falar das coisas que gosta, seja a gente aqui no estúdio, o Baconzitos lá em Londres, mas graças à tecnologia, o Skype, ele está sempre com a gente aí no sábado, a Fabiola deixa, a Fabiola também, né, porque ela deixa ele participar. Então é pra vocês verem que...
Né? É muito importante.
Né? Copilota,
velho. Às vezes eu vejo ali no Skype, ali ele deixa a câmera ligada, né? Eu fico vendo ele lá, ele fica tomando chimarrão, participando do programa, e eu vejo a Fabiola passando lá atrás, assim, fazendo arrumação. Ele não arruma porque ele tá no programa, né?
É.
Mas depois que o programa acaba, ele, agora vem cá ajudar. E ela passa ali atrás. Então é legal vocês verem que tem muita gente que faz o Energizando, que participa, que vem cá contribuir com o que sabe... do melhor, assim, da cultura pop, é com a gente mesmo, é a nossa especialidade. Nós amamos e estamos aqui pra isso. Né?
Com certeza.
Então, hoje, nós temos momentos muito especiais na história do Nerdzano até hoje. Eu acho que o primeiro programa, ele foi muito especial. E vou começar por ele.
Claro.
Tá? Depois cada um vai falando, assim, alguma coisa, tá? Mas o primeiro, ele foi especial. A gente falou sobre cosplay e colecionáveis. É uma coisa que todo mundo curte pra caramba. E a gente recebeu aqui o Euclides e a Lara Lunardi, que é uma cosplayer profissional. Hoje ela mora na Califórnia e ela vive disso. E ela veio aqui pra falar sobre a vida dos cosplayers, como é que é, as dificuldades, as coisas legais e tal. E esse programa foi especial. Pra mim, assim, foi o primeiro, né? Edição de colecionador, assim. Imagina que as meninas aqui do Nerdizando Girl, elas sentiram a mesma coisa quando fizeram o primeiro Nerdizando Girl.
Sim,
né?
Foi adrenalina pura.
Muita água rolou daquele dia pra cá.
Mas foi muito legal.
Foi legal, né?
Excelente.
E a turma foi aumentando, assim, do Nerdizando. A turma foi aumentando. E aí, algumas pessoas estão com a gente até hoje, outras, infelizmente, não podem mais estar por motivos de trabalho, enfim, um monte de coisa. Mas a gente continua aqui, a turma está cada vez melhor e estamos aqui para mostrar tudo que a gente sabe, para entreter aí o sábado geralmente é um sábado sonolento, mas hoje eu escuto, assim, o pessoal manda e-mail dizendo, olha, acordo só para ouvir o programa.
É verdade.
Supero a cachaça da sexta-feira para acordar. Outros convidados falam, caramba, é sábado de manhã, mas eu vou aí, me convidou, eu vou. O que foi, Biconzitos?
Vira a noite, rapaz. Pega vira todo, noite, já vai tomar café da manhã na padaria.
Não, é, porque se você para, né? Se tu parar pra dormir, você não vem no sábado de manhã, né? Tipo, é melhor você ficar acordado, né? Deixa pra dormir depois do meio-dia, quando o programa acabar.
E Neto, diga, Mariquinhos. Só falar uma coisa, assim, fiquei fora, você sabe, um motivo muito particular.
Sim, sim.
Eu tive um problema sério na voz, tive que me retirar da rádio por um mês, mas graças a Deus já tô zerado. De fora, cara, assim, tipo, a gente não tem esse espaço pra falar de cultura pop, a gente não tem. Do lado de lá, como ouvinte, como é bom ter essa oportunidade que nós temos aqui, sabe? Fiquei mais de um ano e meio à frente da mesa, aqui ao vivo, estar lá do lado de lá, escutando, cara, é muito bom. Quando eu faço a chamada, quando eu termino o Light Hits à noite, falando de manhã de vocês, agora, mais como ouvinte, mas aqui quando dá, estando aqui na mesa, cara, é o melhor programa de cultura pop do mundo mesmo. Não tem esse espaço em lugar nenhum. Então é um privilégio para o nosso internauta ter isso aqui.
Ah, muito obrigado, mano.
Legal, um privilégio, legal. E é muito bom. É muito bom.
Sim.
Tá, não, não tem palavras para dizer, cara. É sensacional.
É porque a gente gosta do que faz, né?
Tem.
É isso? Tem. A gente gosta.
Tenho,
né?
Prazer, com certeza.
E deixar falando, eu falo mais que um dia da Copa.
Né? É isso que eu ia falar, né? O problema é que 2 horas agora tá pouco, né?
Tá pouco. Tem um cara que falou isso.
Sempre fica impressado. Sempre fica impressado. A gente nunca consegue conversar sobre tudo que tudo, a gente esperava.
Né?
É. Nossa, não dá mesmo.
Teve aqui, ó, pegando o gancho do Bacon, eu recebi o e-mail aqui do. Quer ver? Cadê o cara disse? Deixa eu ver se eu vejo o nome dele aqui.
Eu fico até com pena das meninas aqui, que às vezes eu entro no Skype, aí começo a falar, o Skype corta o som.
Uhum.
Eu não tenho retorno. Aí eu vou falando, deu aquela paradinha pra ver se alguém vai
falar alguma coisa no meio, né?
E se deixar, velho, ó.
O Rogério Sintra, ele, lá de Juazeiro da Bahia, ele diz o seguinte, ó, só tem uma coisa que não curto nesse programa de louco. 2 horas não bastam.
Aê!
Aê!
Tem que citar o dia inteiro, né?
Sim,
mas daí a gente não aguenta, né, Arthur?
É. Eu aguento.
Ele aguenta, tá vendo?
Tem que falar com o idioma.
É porque ele é jovem.
Tem que tirar as músicas.
Aê,
a gente já tentou, ele disse que falou, não, ele não dá.
Não, mas as músicas são uma parte importante.
São uma parte importante.
É hora porque que é a parte dos bastidores, é a hora também que rola da gente falar da parte.
É,
e
a hora que a gente põe as músicas nerd, né?
Exatamente. Não mesmo.
E a hora que o cara pode ir fazer um xixizinho, um cocôzinho também, né? E voltar pra ouvir a gente, né?
Não dá um tempo pra compensar, né?
Tem que processar também. Deixa eu processar o primeiro bloco.
Escrever
assim.
Os comentários no site.
Exatamente.
É, deixa umas 5 horas.
Aqui, ó.
Campanha pelas 3 horas do programa.
Teve ouvinte que já pediu. A Priscila De Paula, que é a nossa ouvinte assídua, ela já pediu pra Rádio Federal pra fazer um especial de 3 horas. Foi no final do ano passado. Vocês podiam fazer um episódio de final de ano. Nem era 3 horas, eram 4 horas. Eu falei, você tá louca? Você quer matar a gente,
não,
né?
Não, mas aí, quando eu programa mais longo...
4 horas?
Olha a equipe completa pra você ver se 4 horas não fica
pouco. E monta uma escala, né? Monta uma escala. Tu assume que a hora...
Mas deixa ela falando um pouco de Game of Thrones.
Game of Thrones.
Aí dá 2 horas.
Aí põe o Baconzinho pra falar Star Wars.
O que você acha? Mais 2 horas,
velho. E daí, se quiser, eu faço 2 horas falando de Senhor dos
Anéis. Exatamente.
E o legal é que todo mundo se complementa aqui, né? Não tem como, não tem como.
Não, mas eu ia falar, os programas maiores, na realidade, são os Enetizão do Show, né? O primeiro teve mais de 3 horas.
Uhum.
Né?
Sim, sim.
O segundo foi um pouco mais de 2.
Que já tá disponível no canal do programa.
O primeiro eu quase dormi.
Só tá faltando o último pedacinho.
Porque era muito tarde.
O pessoal
você,
assim, cadê o Baconzitos que não fala? A gente tentando arrancar dele.
Oi!
Sabe, vamos usar a técnica da Gestapo pra arrancar uma coisa e ele lá assim.
A imagem congelada na tela.
Aliás, cara, gente, foi muito puxado aquele vídeo do show.
E que momento.
Puxadão,
né? E que momento a gente teve com a parceria do shopping. Foi fantástico. Foi Tartarugas e o Planeta. Cara,
foi
encontrei algumas pessoas pós-programa. Enfim, os caminhos que a gente segue depois que a gente fecha os microfones. Cara, todo mundo elogiando. É um negócio fantástico.
Não foi muito legal.
A repercussão que a gente teve, a resposta. de muita gente que passou ali casualmente, pô, ficou lá.
É.
Cara, é fantástico.
Teve um cara,
muito legal.
Ele chegou pra mim e falou assim: quer dizer que vocês vão transmitir do shopping? Eu falei: é. Ele: você é louco, isso nunca vai dar certo. Eu falei: ah, é? Depois que ficou pronto, ele chegou, um amigo meu, não vou falar o nome dele pra ele, sim, não sofrer represálias, né? Ele chegou e falou assim, estendeu a mão assim e falou: vocês são muito loucos. Vocês são muito loucos. É, quer ver o resultado? É, cara, tem muita loucura.
De nerd e de louco, todo mundo tem um pouco.
Já tá no canal do Nerdizando, já tá faltando postar só a última parte, mas a parte toda já tá de cosplayers, depois vem a parte de zumbis, depois vem colecionáveis, depois tem o card game. Já estamos postando lá uns pouquinhos.
Ah, é, a tia do Magic, velho, muito bom.
É, exatamente. A gente vai trazer ela aqui agora em 2015.
A Natália, minha... Natália,
a Lourdes, se eu não me engano, o nome dela.
A mulher tem os...
A Natália...
Os
cards? A Natália comanda médico também.
Vamos ver, o que é isso aí?
Caraca, que fera!
Olha só. Não,
meu pai deu pra jogar truco nas costas da mulher.
Muito legal, cara, muito legal. Assim, a dona Lourdes, que ela foi convidada, ela tava lá, convidado do Paulo Martinello, que é o dono da Adventure Trade Card Games. E a presença, cara, foi muito legal. Ela tem a chave do Doctor Who.
É. Ah, sim.
Ela tem a chave, ela aperta o botãozinho, a chave. Tá, assim, tu tá lá no vídeo. Tu tá lá, ela tá lá.
Eu já tinha saído, aí vocês sortearam meu nome, sacanagem.
Foi, é verdade.
Foi sua mãe boa. Tem que assistir o vídeo pra tirar isso a limpo. Eu não lembro. Eu sei que ou você ou a dona Regina. É, uma das duas.
Mamãe,
ganhou mais
ganhou.
Um prêmio, mas não tava mais lá. Aí já viu a pressão do povo, a gente sorteou de novo. Mas vocês ganharam, ganharam.
Mamãe
que vocês
ganhou, mas ganhou o ingresso do Rio 2.
Do Rio 2. É, exatamente.
Ah, você conta legal. Isso também, né? Todo energizando o show.
Tem prêmios.
Recorde em prêmios, né, cara? Porque a gente faz um sorteio.
Cara,
não, eu
aquele energizando
2, que foi o mais ninja. Porque nós demos um convite para cinema para cada pessoa que estava lá.
Cada pessoa
presente.
Que tava lá. Né?
Mentira!
É
ai,
sério.
Perdi,
é fantástico.
Gente,
muito
legal.
Fantástico.
Ai,
cara, a gente
ai,
deu
isso é meu
sorteio
aniversário.
Muito.
É. Aniversário.
Também comemorava lá com a gente, olha.
Acabava os prêmios.
É. Ah, tinha o Papa Prêmio lá.
É,
o William Daniel, que é o nosso.
O William Daniel, viciado. Outro ouvinte aí viciado no Nerdizando.
Ele é doido.
É o Papa.
Ele é o concurso, a gente tem que deixar ele.
Ele virou o Papa Prêmio. Não, ele não, já falei, eu já expliquei pra ele.
Chega, a gente já dá um presentinho pra ele.
Exato, Beth.
Não, não, e assim.
É o pagamento da proteção.
Se você for no esquema de fazer pergunta pra ele, né, não vale. O cara responde tudo.
Podia fazer um game show com ele. Põe ele sentado aqui e começa a fazer pergunta.
Cara, ele responde tudo. É impressionante. O bicho
daquele
é
de torta na cara?
Não sei, tem que perguntar pra ele se ele toma. Não, mas ele é doido. Ele tá lá.
Bolha. Vai marcando ele de bolha.
Vai dando olhada. Rolhada queimada na testa.
Olha aqui a Joelma de Águas Claras, ela mandou um e-mail pra gente, ela, com um comentário dela, ela falou assim, ó, não me vejo mais sem ouvir Nerdizando nas minhas manhãs de sábado. Joelma...
Aê, Joelma!
Obrigada!
Beijo!
Ela é aqui de Águas Claras.
Muito
tá
legal.
Ouvindo a gente. Deixa eu ver aqui um outro comentário. Tá, o Eduardo Siqueira, que eu já pedi pra ele dizer de onde ele é. E ele nunca fala de onde ele é. Ele só manda o
ele
e-mail.
Ele é cidadão do mundo.
É, cidadão do mundo. Deve estar mochileiro, né? Ele diz o seguinte, ó. Gostaria que fizessem um programa sobre robôs, inteligência artificial.
Ah, então, eu ponho na lista até que eu já tinha falado quando teve o programa, não sei se foi do Godzilla ou se foi aquele sci-fi que a gente fez, que veio,
Monstro
que eu também vi falar.
Também teve, né?
Foi a que primeira conferência sci-fi.
Isso, exatamente, primeira conferência sci-fi.
Isso aí.
Que eu falei pra ter algo sobre inteligência artificial, porque tem vários filmes e tem dois novos agora, que é o Transcendence, do Johnny Depp, que ele fez, e o Lucy, né, que é a com a...
Tá chegando na TV a cabo aí no HBO da vida já.
Ai, gente, exatamente. Scarlett, eu assisti os dois, tem comentários dos dois, mas aí depois
os
a gente fala mais pra frente.
A menina tomou uma paradinha lá que estourou no estômago dela e virou o Dr. Manhattan. É incrível isso, né? Incrível, né? E o Morgan Freeman, que tá sempre nessas, né? O Morgan Freeman
gente,
é...
Gente, adoro aquele negão.
Ele é muito bom.
Ele é muito bom. E ele tá nesse filme aí também e tal.
O Morgan Freeman é Deus, né, velho?
Hã?
Afinal de contas...
Eu preciso de um ator pra fazer Deus. Morgan Freeman...
Já foi Deus, já foi Mandela...
O cara é bom, meu.
Não, tem uns 4, 5 filmes que ele é Deus.
É.
É mesmo? Eu sei de, eu sei de dois.
Eu sei daquele do que ele realmente é o...
O Bruce Almighty, ele é um... Como é que é o nome em português?
Não é o Bruce Almighty, é o do...
Ele Todo Poderoso.
Todo Poderoso, ele é Deus.
E o Todo Poderoso 2, ele também é
Deus de novo. E tem vários outros. Tem uns outros dois, três que ele é Deus também.
Não lembro, mas
é encordado narrador, né?
Isso que eu ia falar, as narrações dele são excelentes, cara. Aquele programa que ele apresenta no...
É do Universo.
É, do Universo é muito...
Muito legal, cara, muito legal.
Ele é tipo o Cid Moreira dos Estados Unidos.
Não, sacaneia o Morgan Freeman.
Mas o Cid Moreira...
Não, cara, Cid Moreira é 10, cara. Bozeirão o cara tem.
Cid Moreira é...
Salmo 43.
É propósito, né?
A Bíblia do Cid Moreira. Eu tava assistindo esses dias um programa do History sobre como é que foi para escolher o ator que ia fazer a voz do HAL do 2001. Cara, foi complicado achar o cara para fazer a voz daquilo ali. Vocês estavam falando de voz aí, voz do Morgan Freeman, voz do Cid Moreira, e eu lembrei desse programa, que é a história da ficção científica, fazendo propaganda pro History. Vamos mandar um boleto para
eles.
Né?
Para eles.
A história da ficção científica. Aí tem Viagem no Tempo. História da ficção científica. Inteligência artificial. História da ficção científica. Programa muito bom. E esse era do... Só falou um pouquinho ali do 2001. E eles mostraram algumas cenas e eu pude reviver aquele momento.
Daí, agora, o Bacon, se você concordar comigo, não tem voz igual a do...
Dave.
Earl Jones, né?
James Earl Jones.
James Earl Jones.
Não tem jeito.
O cara, além de ser o Darth Vader, também
é o Darth Vader, o cara é o...
Você matou o Conan. Nossa senhora, vê-lo no Conan é muito bizarro, né?
Nossa, cara. É o Tussadun.
Tussadun, e ele também é o...
Você acha que o aço é mais forte? Eu vou te dizer o que é mais forte. A carne é mais forte. Venha, criança. Venha, minha criança, venha. E a porta da discípula dele pula lá de cima e bate
no chão.
Quebra o tabuado inteiro trabalhando. Aí o cara viu, pega o braço dela assim, isso é mais forte do que o aço.
Ele virando cobra é muito...
Bicho, é sensacional, né, cara? Os efeitos, assim, daquela época e tal.
E ele também faz o Mufasa, né? O pai do...
Mufasa,
pai do
Simba. É verdade.
O Mufasa, o pai do Mufasa. É. O próprio Mago. Ele faz o próprio, né? Muito legal aquilo, né, cara?
Muito bom. E o cara tem poderão, eu vi um filme dele outro dia. Nem tinha me tocado, que era com ele.
O pai do Ed Murphy lá no Príncipe de Nova York.
É, ele é o pai do Ed Murphy. Mas aí é um filme onde ele é tipo um professor de direito, né? A Fabiola tava assistindo o filme, daí a pouco escuto o vozeirão. Eu falei,
é, cara.
Ele tá dando aula.
Vozeirão, aquele cara, voz poderosa. Eles estão repetindo agora, estão reprisando aí na...
Então, no Megapix.
No Megapix, né? Todos os filmes de Star Wars.
Eu tava falando isso hoje no almoço com o Baconzitos, que foi um dos maiores orgulhos da minha vida. É. Cheguei sexta-feira passada da pós. Tava minha esposa assistindo Star Wars.
Aí, ó.
Daí eu, pô, fiquei emocionado, né?
Oh.
Ela, não, vou assistir hoje o 2, amanhã vai ter a reprise do 3, eu vou assistir. Pô,
legal.
Legal, e ela gostou.
Pô, que massa, cara. Aí, ó. Mário Kempis, vamos de música aí?
Vamos lá.
Vamos lá, vamos fazer uma pausa rapidinha, vamos de música. E a gente volta daqui a pouquinho com o episódio especial de fim de ano do Enerdizando aqui com toda a turma reunida. Episódio 87. Vamos lá, então. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte!
Voltamos. Voltamos, episódio 87 de Enerdizando, o episódio especial de fim de ano, o último programa do ano. Estamos chegando aí 2015.
Adeus, é isso? Feliz ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize. Meu ano que vem.
Essa cambada louca.
Faltou muito dinheiro no bolso, pô. É, continua aí.
Dinheiro no bolso. Saúde pra dar e beber.
Muito dinheiro no bolso é que tá difícil.
É
economia que diga.
Pessoal, eu tava vendo ali o Baconzitos. Outra coisa, eu acho momentos memoráveis do Enerdizando. A gente já falou aqui do Enerdizando Show 1, Enerdizando Show 2, né?
Do primeiro episódio também.
Do primeiro episódio, A gente...
Olha, pra mim, o Enerdizando começou mesmo no episódio 4? Foi o primeiro que eu fiz.
O Baconzitos, ele tá, cara.
É assim, cara, de uma...
É uma opinião imparcial.
Hoje, o Baconzitos, mas ele pode, porque ele é o... Depois de mim, eu acho que ele é o mais antigo, cara. Entendeu? Ele tá assim, pau a pau. Logo em seguida, ele entrou. Exatamente. Então, ele tá aí desde o começo com a gente e tal. Aí, faz parte da equipe, essa equipe massa que a gente tem aí, de todo mundo que gosta pra caramba de gibi. Não,
mas eu ia falar isso, eu acho legal isso, porque é um negócio viciante, né? Porque eu também fui assim, eu comecei fazendo umas participações especiais, né? Depois eu falei, não tem cara, vou me juntar ao
bando. Eu quero me juntar ao bando,
Neto, deixa eu me
Guerreiros, venham aqui lutar! Exatamente, cara.
Carol também, né?
Carol, eu tô no segundo, desde o segundo episódio que eu fui falar sobre quadrinhos da educação.
Exatamente. Né? A Carola, ela veio assim para falar de um
episódio, então, né?
Ela veio para falar de biologia. Eu falei assim, poxa, biologia é uma coisa que tá muito ligada à cultura pop.
Sim,
sim.
Tá?
Sim.
Você assiste o episódio do Alien, por exemplo, Alien, o Oitavo Passageiro, Alien, o Resgate. Aquilo dali tem biologia.
Muito.
Porque eles falam daquelas criaturas. Não, é verdade.
O Alien foi inspirado, com certeza, numa larva de odonato. Odonato, para quem não sabe, são as libelos, linhas maravilhosas que eu estudei durante 4 anos da minha vida. Meu Deus! E aí as larvas de odonato, na verdade, são ninfas, porque são aquáticas. A mandíbula dela, ela é retrátil, ela também é para fora. Ah. Retrátil também não, porque as libelos vieram antes do Alien. Os aliens foram muito antes.
Já então, na pré-história, aquelas libélulas gigantes.
Gigantes, exatamente. Então a mandíbula é retrátil.
Aí, ó.
Viu? Gente,
então, assim,
viu?
Tem. A Barbie, ela fica olhando assim.
Não, aí, porque eu lembro de filmes como Slice. Que eles começam a fazer aquela mistureba. Aí eu começo a lembrar de outras coisas. Serve de pano de fundo pra algumas coisinhas. Mas a galera costuma ser muito mais fiel à física do que à biologia.
Não.
Depende.
Não fala do Star Wars, tem som no espaço.
Depende do filme, exatamente.
Explode no espaço, né?
A galera abusa um pouquinho, é a liberdade criativa.
Né? Por exemplo,
liberdade de expressão. Não.
A gente comentou aqui no programa sobre a Comic Con Experience, onde a gente trouxe o James Figueiredo, e a gente falou rapidamente sobre o novo filme do Parque dos Dinossauros, certo? O Jurassic World.
Ai.
Sensacional! Quem não viu o trailer
também,
ainda,
né? Super imparcial.
Vai lá, eu adoro dinossauro. Assim, e uma das questões que eu vi no Facebook, todo mundo comentando, era justamente sobre isso. Ah, os dinossauros estão sem penas. Eu, particularmente, prefiro dinossauro sem pena. Sem penas. Eu acho que fica mais legal.
Depende do grupo. Depende
mas
do grupo.
Tem um bando de gente ficando puto da vida. Porque os dinossauros estão sem penas, porque o computador está assim.
O Velociraptor, na verdade...
Não, Raptor.
Velociraptor.
Isso, obrigado.
Velociraptor.
Que eu inglesei.
Fica o ano inteiro falando inglês, né? Só fala português no sábado com a gente aqui.
Mas é latim.
Ah, é? Essa língua morta!
Então... O bicho lá.
O bicho.
Descobriram que ele tinha pena, ele não tinha escama.
Sim.
Aí mas eu achei ele mais maneiro.
Tarde demais pro Jurassic Park 2. Pro Jurassic Park 1, na verdade.
Sim.
Mas já agora eles podiam, né? Dar uma
questão. Não. Isso, o pior de todos é o Dilophosaurus.
Ele é o mais legal.
Nossa, ele era um dinossauro carniceiro de 2 metros de altura. Ele não era aquela coisa
filhote,
pequenininha que abria.
Mas era filhotinho, Barbie.
Não existem evidências daquelas estruturas.
Ela fica completamente maluca. Era filhotinho. Eu sei que ele chegava até 6 metros também, não era?
Não, o Dilophosaurus era 2 metros de altura.
Ai, caramba.
Então assim, mas sabe o que era mais engraçado? Era o pessoal do Facebook comentando. E o pessoal no Facebook, assim, comentando como se fosse paleontólogos. Eu acho que o Triceratops, ele tem aqueles chifres. E o cara vai lá no Wikipedia, pega o texto e cola na postagem, entendeu?
Peixe e acha que
tipo assim, você não é um paleontólogo, você pode falar do que você é, mas ele vai lá, lê rapidinho, quero fazer uma médica com grupo aí, Ctrl-C, Ctrl-V, bota lá na postagem, falou de Dilophosaurus, blá, blá, blá. Falei, pessoal, ele se divertir, né?
Então, acho que é uma licença poética que todos os filmes usam, sabe? Então, assim, não tem como você fazer igual que nem, até porque a gente não sabe como é que era, porque nem sempre tem todas as evidências fósseis para comprovar. Sim.
Ah, por exemplo,
então é uma licença poética. Se quiser ver biologia mesmo, faz, assiste um documentário bom. E é isso.
Dinossauro marinho, por exemplo. Tá lá na...
Não existe dinossauro marinho.
É, porque não é um réptil, né?
Não.
Tá, então assim. Vamos lá.
São outros grupos.
Tá bom, tá bom. Tá bom. Então, assim,
não é porque é da mesma época que é tudo dinossauro.
Muito obrigada, bem.
Exatamente.
É que nem dizer assim, não, então naquela época os mamíferos que tinham também eram dinossauros. Não,
era tudo dinossauro.
Dinossauro que tomava leite. Dinossauro. Godzilla também é um dinossauro, tá?
Dinossauro que nadava,
dinossauro que voava. É, dinossauro que voava, o que nadava.
É, o dinossauro que nada, o dinossauro que voa.
Que voa.
Que come carne, que come peixe.
Que é vegetariano, que é vegano.
Que é da espécie voa-sauro.
O dinossauro que
tomava leite.
O outro da espécie nada-sauro. Natália Barbie tá ficando doida, esse tipo, eu vou matar.
Eu tô, porque eu sempre gostei muito de paleontologia. Quando eu entrei pra biologia, a ideia era fazer paleontologia.
Daqui a pouco eu apanho.
Vai tomar uma bifa.
Hoje, os dinossauros nunca estiveram mais populares do que agora. Por exemplo, tem um quadrinho de um desenhista chamado Ricardo Delgado, que ele fez, que chama Age of Reptiles, que é sensacional. E lá nesse quadrinho tem um detalhe muito específico. Ele pega dinossauros de períodos diferentes e botam convivendo junto. Licença poética, porque ele quer conseguir uma carga dramática diferente e tal, não sei o quê. E ele bota tudo junto. É licença poética, né? E lá no Jurassic Park continua. É o parque mais sem segurança do mundo.
Eu não entendo isso, gente. Como assim?
O pessoal vai pra lá,
sabe? Um, dois, o três, agora o quatro.
Então ele continua. As pessoas continuam voltando.
Exato. Gente.
Não, o negócio é o seguinte. O primeiro filme foi só uma turminha. Turnê fechada pra ver se funcionava.
Não funcionou.
Deu zica, aí eles abafaram. Né?
Sim.
Aí no segundo... O pessoal se perde no barquinho, na ilhazinha, e os dinossauros, nhau.
Quase Lost, né?
É só o terceiro.
Ah, qual que é o segundo?
O segundo
eles voltando pra tentar...
eles querem levar os animais pro continente.
Ah, esse aí, tá, que o tiranossauro nada.
Exatamente.
Ai, céu. Nossa, é mesmo.
Ainda bem que os braços largos nada. Pra nadar.
O Arthur ele ainda
o tiranossauro nadou crawl.
Hidrodinâmico.
Tipo, o aquele que nada. Aquele que nada não é o tiranossauro, é o dilofossauro, é o espinossauro. Ele que tá na água, barbatona do...
Não, que leva um filhotinho aí no barco, aí vem o grandão atrás.
É. Não, agora eu fui eu que confundi, você tem razão. O 3 é que o
terceiro é a ilha,
o espinossauro
a ilha
tá lá, na água, no lagão lá.
O terceiro
lá,
é a ilha perdida.
No rio.
Aí agora eu acho que é tipo, o neguinho vendeu a parada, já tem a outra...
Agora tá funcionando, tá?
É, tipo
tá
a Disney comprou
agora
tá
vendo
fazer um parque. Exatamente.
Um parque temático de férias, né?
Aí o povo lá tava comentando no Facebook, né? Aí todo mundo dizendo, porque eu acho que os dinossauros têm que ser assim. Os dinossauros têm que ser assado. Aí eu entrei no post e comentei assim, olha, eu acho que pro cara que tá correndo pela vida, ele não vai querer saber onde estão as penas, entendeu? Ele vai entrar por um lado e vai sair pelo outro lado. Vai entrar pela boca e vai sair pelo outro. É isso que importa, no final das contas. Você tá indo lá pra ver o bichão correndo atrás do pessoal. Você quer ver os bichos. Vai entrar o V-Rex, que é um tiranossauro bombado.
Ah,
entendeu?
Não, que eles fizeram...
O V-Rex, não, é o...
É porque eles misturaram o
Velociraptor. V-Rex é o do Kong, né? A gente já falou daí do Kong. Esse é o... É um tiranossauro bombadão.
Não, eles fizeram o híbrido, né? É o Velociraptor.
Cuidado.
Com o Tiranossauro Rex.
Cuidado.
E com sei lá o que mais.
Eles ainda nem escolhem as melhores. O maior predador era o Carcharodontossauros.
Que era
o fóssil encontrado.
Sul, né?
Se eu não me engano, o Carcharodontossauros era africano. Não tenho certeza. Mas ele era muito maior do que o Tiranossauro. O problema é que o americano sabe fazer propaganda.
Só sabe fazer propaganda
do Tiranossauro. Exatamente.
Ah, eu tudo, faria uns pequenininhos da altura do ser humano pra poder pegar e matar mesmo.
Carniceiro, assim.
Aqueles pequenininhos lá que pegaram lá o. o cara lá no 2.
Aqueles pequenininhos. Ah, os consognatos.
É, aqueles pequenos. Bicho, eles são terríveis, cara. Aqueles franguinhos ali, parece uma galinha.
O problema é que você precisa do número, né? É que nem Cobalt.
Mas tu viu lá? O cara é crente que dava conta, né?
É que nem Cobalt no D&D. Você precisa de 100 pra matar.
Nada, mas 50, meu amigo.
Mas eles... Mas você viu? Tu assistiu, né?
Cara, gente, é nem golfinho,
mas por que matam tubarão?
Exatamente. Que cena terrível aquela, aquele dinossauro pegou o lábio do cara.
Eu achei massa, velho.
Ficou massa aquilo, né? Tipo, e o cara, ele tinha dado um choque num daqueles ali.
Foi, foi.
Isso, né?
Sacaneou.
É.
Aí os bichinhos.
Né? Então, assim, não, então, é, muito legal. Tá, a biologia faz parte, né? O Barbie, você querendo ou não, faz parte de alguma forma.
Só um detalhe, eu acho que quanto mais fiel.
Melhor.
É, melhor. Sim, sim. Então, eu concordo com a Natália. Se tivesse feito um negócio mais fiel ao que realmente hoje em dia se tem de conhecimento a respeito disso, os fãs iam curtir mais ainda.
Fica mais verossímil.
Sim, com certeza. Com certeza. Concordo, concordo.
Eu acho que eles tinham que botar também o dinossauro com a baba de Poison, que nem o...
Ah, é, o dragão de Komodo.
Nem dragão de Komodo. Com certeza, um bicho daqueles, Carnotauro, velho, tinha mordida de... Do tétano
O cara escapa do dinossauro. O cara escapa do dinossauro, olha pro braço dele, tá aquele grumilho nascendo.
Ah, eu acho que podia então entrar junto com um dinossauro invasão zumbi. Pronto.
Caraca,
não, mas eu acho.
Que louco! Sensacional o ataque dos dinossauros zumbis.
Peraí,
deixa eu
sair
daqui.
Sensacional isso, tipo, dinossauro.
Cara,
com certeza, se o Sci-Fi ainda não produziu essa série, vai fazer. Porque o Sci-Fi adora o filme dele.
Como é que é o nome lá?
Mega Shark.
Mega Shark.
Crocossauros.
Gente, e o do Sharkiano?
Sharknado.
Nossa, bebês.
Sharktopus também.
Gente,
Sharktopus.
Você não viu o Sharktopus?
Não, isso aí não. Isso aqui é a mistura de polvo com
chumbo. É um polvo com
cabeça de tubarão. Mentira! Eu tenho que ver isso.
Massa demais.
Não creio. Isso deve ser muito
olha só. Mas a Natália concorda que a biologia, de alguma forma, ela faz parte da cultura pop, ela está presente, você tem tudo. Então, quando a Carol começou a participar com a gente, ela veio trazer esse lado científico para os episódios, para o programa,
né? A gente
sempre
fala que a Carol é a gente.
A gente investigar, então, é incrível, assim, o que tem de elogio nos programas, onde a gente fala sobre filmes como Depois da Terra. A gente fala, pega os vídeos da internet, aquele que a gente fez do...
Aquele da
criatura sobrenatural lá, que estava na Rússia. Entendeu? Aquilo dali, cara, o pessoal se amarra naquilo. E sempre perguntam, quando é que vai ter outro? Quando é que vai ter outro? Eu falo, pessoal, calma. Você gosta tanto assim, é porque a gente não faz sempre. Se a gente fizesse sempre...
Enjoa.
Então, calma, pra ficar bacana, faz
um... Mas eu acho que a gente já fez os três.
É,
acho também.
Não, mas olha, eu acho
que a teoria do baconzinho
é legal. Todo mundo gosta de biologia. Todo mundo gosta de biologia. Biologia é muito legal.
Não tem como você não gostar. Faz parte da sua vida.
É muito interessante.
Né?
Exatamente.
Tá, faz parte da sua vida. Você vive isso todos os dias.
Você respira, né? Então,
Eu assisti.
Você é um ser vivo.
A carinha do baconzinho aqui tá ótima.
Então, é. Tem um final de semana que eu estava almoçando, estava num restaurante, estava ligado num programa desse do Multishow, que era As Gostosas e os Geeks.
Já vi isso.
Aí estava passando lá, a menina tinha que responder a pergunta, né? Aí a pergunta, tipo, as meninas respondem do universo geeks e os caras respondem, né, o contrário. Aí, cara, tinha uma galera assistindo, e aí a pergunta para a menina era o seguinte... de qual elemento ele deu a fórmula, que era H2O. Aí ele tinha que dizer que fórmula que era essa, né? Aí ela ficou parada, olhando assim, aí...
Ai, meu Deus.
Teve um louco que chegou e falou assim, ô, minha filha, isso faz parte da sua vida, você respira isso o dia todo.
Meu Deus!
Aí eu olhei pra ele assim, eu olhei pra ele, bicho, foi espontâneo, eu falei assim, só se ela for um peixe.
É a sereia.
Ah, não, mas vamos.
Aí o cara ficou olhando assim, ué, tipo, como assim? Aí o cara deu a resposta ali. Caramba, cara.
Ah, mas tem água na atmosfera, é vapor de água. Quando a gente respira, também a gente está respirando vapor de água. Ah,
em Brasília não, mas em Brasília não.
Eu acho
que... Tadinho.
Eu tô vendo a Natália vai lá, tipo assim, vamos pedir a revisão da sua pergunta.
Chega no cara,
cara, foi instantâneo assim, o cara, ué, mas peraí, tipo, ah, é verdade. Tipo assim, cara, é muito, muito legal. Então a gente traz esse aspecto pra cá. Traz os convidados. Vamos falar. Uhum. A gente fala sobre criptozoologia. A Carol ficou assim: como assim? Você, aquelas criaturas, mas eu não posso falar sobre isso porque não tá catalogado.
Não existe.
Eu falei: Carol, o trato é o seguinte:
catalogue.
Eu falei assim: ó, Carol,
vocês vão ver, gente.
Filo, xenobiologia.
Pegar, botar no formol. Vamos lá.
A gente vai fazer o cartãozinho da Carol aqui assim, programa energizando. Carol, xenobióloga.
Não, faz isso não, acabar com a minha reputação. Não faz isso.
Eu falei pra você, assim, Carol, o trato é o seguinte: você vem pra manter então a gente no chão. Carol, a gente vem pra levar você às alturas.
Então, nem que seja de raiva.
Exatamente. Isso pelas paredes, né? Olha, Caps, vamos de música aí. Então vamos lá, o papo tá muito bom, mas vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte!
Eita!
Oi!
Oi!
Voltamos?
Voltamos!
De volta!
Oi, eu sou o Alvin, e você está ouvindo o Energizando, aqui na Rádio Federal.
Ô, Neto, cadê o nosso comandante Nelson, hein?
Comandante Nelson, Almirante Nelson!
Almirante Nelson! Deus,
Mário Campos, você...
Eu sempre me enrolo na patente.
Cá, né? E você sempre enrola, se enrola a patente, pelo amor de Deus, filho, tão jovem e não consegue lembrar.
O senhor está bem, Almirante?
Eu estou bem, graças a Deus, feliz de estar aqui, nesse programa maravilhoso.
Especial!
Antes a minha vida girava em torno de guerra, e agora eu falo sobre gibis. Maravilhoso!
É isso aí, episódio 87 de Energizando, episódio especial de fim de ano.
Neto.
Estamos com grandes planos pro programa, inclusive a continuação do Energizando Super Trunfo. Já me falaram agora, recentemente, falaram assim: olha, nesse. É, mas são só esses dois ou vai ter mais? Não, vai ter mais.
Estão me tentando,
a gente
não.
Contamos com a presença do Deodato aí no último e participando. Vem mais aí em 2015.
Não, verás.
Sensacionais. Grandes combates estão chegando pra cá. Certo?
Certo.
Bom, nós estávamos falando sobre a preferência do pessoal pelos episódios. Deixa eu ler mais, porque tem bastante comentário aqui. A Ana Rita, lá de Puente Alto, no Chile, que ela está sempre com a gente aí.
Verdade.
A Ana Rita, ela disse: adoro o programa, as duas versões dele. As meninas arrasam e vocês também, meninos.
Uhul!
Lindos. Obrigado.
Principalmente eu, né? Porque eu, né?
Mas as meninas são melhores. As meninas.
Obrigada, Mário. Puxa.
O Geraldo Santos, lá do Mato Grosso, ele falou assim: o que mais gosto no programa é que vocês não são chatos e metidos. Fico com essa gente que anda pelo YouTube e que fala com ar de superioridade. Geraldo, valeu, cara.
É que eu sempre falei, a gente aqui é semi-amador.
É.
Nós somos um bando de interessados.
Um bando de nerds que curte, né?
Que curte.
Que gosta de conversar.
É. Exatamente, certo? Nós estamos aprendendo todos os dias.
E tem uns dodói aqui, uns dodói ali.
Exatamente. Todos somos especialistas em várias áreas, não é isso?
Tem um
dodói. Seja na
do
cultura
Tolkien.
Pop japonesa. Aqui nós temos especialistas em Tolkien.
Não, já falei, eu não sou especialista.
Ah, parado, para com isso!
Não, é isso aí. É o dodói
do Star Wars. Do Game of Thrones.
Dodói do Game of Thrones.
E a louca que vem.
Dodói cientista.
A dodói bióloga.
O dodói ali de cultura japonesa. E Chaves também, né?
Aliás, Neto, deixa eu só... mencionando as ideias dos programas, um dos programas que eu me senti mais honrado de participar foi aquele que nós fizemos sobre o Chaves.
Velho, foi massa.
Foi, sim. E infelizmente, há uns dias atrás nós perdemos o nosso Bolanhos. Comentava com vocês no bastidor. Cara, sim, como roda. Toca. E eu tava aqui na noite do anúncio da morte e eu comentava que, cara, eu não consegui fazer o programa direito. Do tanto que mexe com todo mundo.
É, cara.
É muito forte. E aquele programa foi tão gostoso de fazer.
A gente, assim. Pô, a gente se apega, né? Aquilo é. Esses caras. E eles ficam emocionados, porque o seu Barriga teve num programa aí, eu não lembro agora qual programa que foi. E teve. Ah, tá. Foi num programa do Multishow e a Tata Werneck disse pra ele que ela fazia parte da infância dela. E você viu que o olho dele enchia d'água. Assim. Então,
brilha
isso é
mesmo.
Muito importante. Faz parte, você faz parte da vida de muita gente.
É.
Não
é?
Uhum. E aí, quando você perde, quando uma pessoa. A gente perde uma pessoa, a gente nem conhece, né? Tu não é amigo do cara, né? Você não toma chá com bolinho lá na casa dele. Mas é como se fosse. Entende?
É.
Ele faz parte de você. É realmente fica um buraco na gente.
Isso.
Um buraco na gente.
Né? Não foi nenhuma geração.
A gente já fez esse programa aqui, foi muito legal. Eu acho que ele pode entrar na reprise aí de janeiro.
Sim, com certeza. Na
reprise de janeiro, acho que
é uma homenagem, né?
Vamos selecionar esses episódios aí. Você também manda pra gente por e-mail, pessoal.
Sugestões
pra gente. A gente sempre bola essas reprises. Em janeiro mesmo. No comecinho de janeiro a gente pega e seleciona os programas de janeiro. De janeiro a gente entra de férias, tá certo?
Ficamos aquecendo as turbinas pra nova
já
temporada.
Pra voltar em fevereiro. Então, esse do Chaves vai entrar. Esse do Chaves Chapolin, esse daí vai entrar. Esse é o que vai entrar. Então precisamos de mais três. Vamos ver quem é o que o pessoal manda aí.
Manda sugestões.
De sugestão, né?
Com
pra
certeza.
Gente colocar.
Com certeza.
E é isso, cara. Então. O que mais que eu ia falar? Deixa eu ler mais uma coisa aqui.
Neto, deixa eu falar só uma coisa. Depois a gente pode fazer um mix aí dos melhores fura-olhos do ano?
Opa!
vamos fazer.
Porque a gente andou furando olho.
Vamos fazer. A gente podia fazer a lista do fura-olho 2014 e a lista do
Popcorn Grey.
Exatamente. Boa.
Põe no site lá. Cantinho.
Vai ser ótimo. Ainda tem muita coisa pra furar o olho no ano, mas...
Rapaz, minha irmã!
Aqui, ó, o Estevão Atlas, lá de Belo Horizonte, tá sempre ligado na gente aí, abração, Estevão, ele falou o seguinte, o que estão programando de eventos para 2015? Algum em BH?
Estevão, se você pagar a passagem, a gente vai.
Não é?
Estevão,
faz uma vaquinha com o pessoal que tá interessado e a gente vai, traz pra gente.
A gente, fica no sofá, cama aí, não tem problema não.
A gente quer, sempre quer, né? O que a gente programa de evento, Estevão, é aqui pra Brasília, porque logisticamente é mais fácil pra gente. A gente tem tudo aqui pertinho, tudo que a gente precisa tá aqui, sem falar que é infinitamente mais barato, né?
É que todo mundo reside aqui, a não ser o doido aqui.
É, exatamente. É o único que fica de mas a gente sempre dá um jeito
de botar ele numa televisão.
Ah, então o monitor só pra ele lá.
Não, mas eu ia falar, né? A grande vantagem do Energizando Show é que a gente transmite pela rádio. Então, qualquer pessoa pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Né?
Sim.
É só ficar antenado. A gente estava conversando sobre isso agora no bastidor.
Exatamente.
Dizendo isso, ano que vem a gente vai ter mais Energizando Show.
Estamos programando alguns eventos bacaníssimos. O Energizando Show 3 é um deles.
Oba! Pra quem não conseguiu, não teve oportunidade de participar como eu, aproveite.
Mas participará do próximo.
No próximo,
sim.
As nossas energias já vai fazendo lá também.
Cosplay aí.
Exatamente. Lembrando que o vídeo do Energizando Show 1 já está aí no canal do YouTube, do Nerdzano. Dá uma olhadinha, a gente já postou. Ele ficou dividido em 5 partes, porque ficou bem grande, então dividimos em 5 partes.
Foram 3 horas, né?
Exatamente. Uhum. Então, mas está muito legal, na hora que você estiver aí no almoço, vai assistir uns pouquinhos que você vai curtir. Tá na íntegra lá. Algumas coisas que a gente cortou e tal, que realmente não era relevante, mas o programa tá na íntegra lá. O pessoal viu a gente, assistiu a gente pela internet. Então vamos ver isso aí, tá? E essa parte tecnológica também, a parte técnica da coisa, não é fácil.
Não é
porque
fácil. Levar
a gente,
a rádio
o barato lugar, é a gente transmitir. Então, a gente tem que ver se o lugar de onde a gente está tem internet que suporte a transmissão. Tem tudo isso. Então não é fácil. Mas, ô Estevão Atlas, torce aí pro negócio crescer, pra gente poder fazer uma visita pra vocês em BH.
Quem sabe,
aí,
né? Quem sabe,
se você chamar a gente pra um evento aí, a gente vai. Deixa eu ver o que mais aqui. Cadê? O Estevão Alves já falei. Cadê? Ah, tá. O Samuel Berkler, lá de Sorocaba, ele diz o seguinte: meu episódio favorito é o de Star Wars.
Qual deles? Tem 2.
Pois é.
Fora as chamadinhas que rolam Samuel, durante outros programas.
Falou. É porque é Dodói, né?
É Dodói.
Eu acho que aquele do Histórias Não Contadas do Star Wars.
Foi muito legal. Legal.
Ele é recorde de acesso do podcast.
Foi
em
63, né?
Acho que foi 63.
Eita, tem... não lembro, cara. Peraí. Dá uma olhada aí,
Não, mas tem, a gente fez 2. Teve um que foi ano passado, quando eu tava aqui pro Natal também.
Uhum.
Que foi 14 de dezembro.
Então
foi
esse...
Star Wars. Que teve bastante...
Acesso.
Bastante acesso. E o outro também teve muito acesso.
Samuel, manda pra gente depois qual que foi aí, porque a gente já... foram dois. E a gente não... estamos na dúvida aqui.
Tô tentando achar aqui, calma aí.
A Larissa Borba, de Santa Bárbara, na Califórnia, diz: quando vejo um cosplay, lembro de vocês.
Ah, que legal.
Acho que meu nível de nerdice está crescendo.
Muito bem!
Daqui a pouco vira Super Saiyajin.
Tá vendo, Larissa? Tá vendo, Super Larissa? Saiyajin. Aí, fica andando com a gente, é nisso aí. Pô,
mas não tem Super Saiyajin, menina.
Tem.
Tem.
A Pan. Gente.
A Pan.
É do GT, né?
É
que eu não assisti o GT.
É. A neta do Goku.
Aí nem recomendo.
Mas ela, na realidade, no
nem GT, recomendo que assista o GT.
Ela não vira
o Super Saiyajin.
Ah, então tá bom.
Ela é neta de Saiyajin, mas ela não vira o Super Saiyajin.
É. Aqui, a Kate Jill. Também não falou de onde é. Ah, não, tá, desculpa, Kate. Tá aqui, tá? Do Amapá. Ela falou: manda beijo pra mim, Kate Jill. D-I-L-L.
Tá bom. Eu achei, beijo, que era, achei que era parente.
É.
Que a gente é Jill, né?
É. Não, mas B-I-L-L. É D-I-L-L.
Ah, tá.
Manda beijo pra mim. Kate, beijão pra você.
Beijo.
Beijo.
É isso aí. Bom.
Eu vou mandar. Não.
Pessoal, os episódios também com as bandas também foram bem legais de trazer as bandas aqui. A gente fazer uma música ao vivo. Eu lembro que o Idovan ficou preocupado, falou assim: mas como assim vocês vão, a banda vai tocar ao vivo? Eu falei: é. E ele falou assim: mas lembra que nós estamos num prédio e tem vizinhos? Eu falei assim: ah, tudo bem, eles vão dançar junto com a gente. A banda Pio veio aqui.
É, a banda Pio.
Banda Pio. A Nord X também.
Muito bom. Banda Pio foi o episódio 62.
Pure.
Eu sei disso porque eu energizando Lendas Não Contadas de Star Wars, episódio 60.
É, eu tava ouvindo esse hoje.
E o da banda Nord X é depois.
É 73, eu acho.
Aí alguma coisa.
Eu posso fazer um destaque sendo menina?
Claro.
Antes de ter energizando Girl, claro. O especial do Dia das Mães.
Muito bom.
Ah, foi massa.
Foi muito legal.
Você gostou?
Muito bom. Eu gosto, né? Porque eu sou mãe nerd, eu tenho uma nerdzinha de 11 anos em formação para o futuro.
Muito bem.
É, então.
11 anos?
Olha aí. Olha aí.
Uma curiosidade sobre esse episódio é: teve um cara que não gostou, provavelmente deve ser fã do Homem de Ferro, ele não gostou de eu ter colocado o Homem de Ferro de Bob's no flyer do programa. Eu falei: ó, é tipo a mãe do... Quem é a mãe do Homem de Ferro? Quem é a mãe do Homem de Ferro? Ninguém sabe. Eu falei: vou simbolizar a mãe do Homem de Ferro com o Bob's. Eu peguei o Bob's da Dona Florinda. Recortei a foto assim e botei o Bob's na armadura, né?
Será que tipo, a mãe do Tony Stark é a Tânia Stark?
Tipo, ele falou assim: o comentário dele foi o seguinte:
Tânia Stark. Disse assim:
o que você quis dizer com esse Bob's na cabeça do Homem de Ferro? Eu falei: é a mãe do Homem de Ferro. E ele não respondeu mais.
Faz parte.
As curiosidades que acontecem. Coisas
que acontecem.
Né? A gente podia fazer um programa só sobre as curiosidades. Por exemplo, teve uma coisa muito legal na realização do Show 2. E o Plínio Perru estava com a gente, ele ficou espantado, inclusive. Um dos meus momentos favoritos da história do programa é esse. A gente foi fazer o Energizando Show 2, estávamos lá na FENAC, preparando, a gente chegou lá umas duas horas antes.
Beijo, FENAC.
FENAC, muito obrigado. A gente estava lá preparando o palco, preparando, né, a aparelhagem e tal. O Mário Kebs já estava lá com a gente também. O Plínio Perru estava ali preparando umas coisas e veio uma menina de uns 12, 11,
8 anos.
E ela chegou assim pro Plínio Perru e disse assim: é aqui que vai acontecer o Energizando Show? Eu tava ouvindo, eu tava ali do lado ouvindo. A menina foi com a mãe dela e uma coleguinha assistir o programa.
Meu Deus.
Chegaram duas horas antes, cara.
Parabéns, mãe, você está fazendo isso corretamente.
Aí eu falei assim: ela ganhou a caneca do Nerdzão. Ela ganhou a caneca. Aí ela chegou assim, aí o Plínio Perru me olhou com aquela cara assustada, assim, tipo.
Vou ter que reescrever as piadas.
Eu falei: exatamente, falei: Plínio Perru, nós temos ouvintes mirins também.
Não, com certeza. No Energizando Girls teve uma mocinha de 11 anos também que postou pra gente. Nossa, é muito legal. É.
Isso aí, pessoal, com os nerdzinhos, né? Informação.
Que eu tava comentando contigo.
É, ela tem que pegar esse vídeo aí, cara.
É, eu já falei com ele pra ele me passar.
Vamos pegar
ela
esse
pirou
vídeo.
Com o desafio do Super Lemo. Mas encheu o saco do pai dela, pro pai dela comprar. O pai dela teve que sair correndo.
E uma balinha difícil de achar, né, cara?
Conseguiu.
É difícil de achar essa bala aí.
E ela ainda foi fazer um teste com os amiguinhos. amiguinhos dela na escola, olha que legal. Legal.
Ah, mas é ótimo. A minha filha com carta de Pokémon. Vai. Minha filha faz os colegas tudo jogarem Pokémon com
meu
ela.
Meu Deus, eu tenho mais de 100 cartas de Pokémon.
Pronto. Eu só 100, gatinho. Ixi, isso aí é só o que, que a gente tem ideia aqui em casa.
Arthur, a gente vai marcar aí um encontro com
o Pokémon. Com certeza, muito promissor.
Oh, play date.
Um outro programa que também foi bastante elogiado foi o do Robôs versus Monstros.
Nossa, fantástico.
Esse foi um dos assim que...
bombou.
É, exatamente. O pessoal curtiu muito, assim. E, o tema é esse, mas às vezes a gente falou tanta coisa daquele programa que fica difícil você criar um outro Monstro versus Robôs. Só sendo mais específico, a gente citando alguns filmes aí, né? Mas a gente pegou um no geral mesmo. Então, é muito legal, por exemplo, a gente abordar filme, como a gente pegou Depois da Terra, aí a gente trouxe a Carol aqui. E aí, Carol, essa criatura evolui dessa forma, é a hora que a biologia entra, né? É. Tipo, e aí, a gente pegar e falar, ah, ok, esse monstro gigante, essa é a parte favorita da Natália Barra. Ou esse monstro gigante não existe, tá? Mas o que tem nele que realmente existe? Então, você tem aspectos
Nestado,
que tem.
Eu levo na esportiva, eu gosto eu de Pokémon.
Ah, os pokémons, por exemplo. Os pokémons, né? Cada pokémon... Se você for olhar os pokémons, alguma coisa você vai encontrar
é em biologia. É que nem botar uma galinha pra com lutar certeza. Contra um rato.
Pokémon é briga de galo,
velho.
É.
Opa!
Um jacaré pra lutar contra um ramo.
Você vai lá, prende os bichinhos e depois
vai
pra
tocar. Pega um jacaré,
Sociedade Protetora dos Animais.
Pra lutar contra o Pikachu.
Ela ficou tipo, e agora? O que eu faço?
Mas o pior é que
não é bem assim, não. Tem um sentimento de amizade desenvolvido com o seu Pokémon.
Os bichinhos não gostam de ficar presos.
Vai ver os criadores de galo de briga, se eles são igualzinhos.
Eu tinha meu melhor galo. Porterrinha, né? Porterrinha.
Essa foi...
Porterrinha é ótimo.
Mas isso, pô, é brincadeira.
Mas a gente sabe que o Pokémon é mentirinha, né?
Pelo amor de Deus, não vai sair por aí fazendo
merda. Vai pedir pro pai, pai, me dá um galo.
Tem uns negócios.
Não, vai cortar uma bola de futebol, jogar um galo dentro, costurar de volta.
Vai, me dá um jacaré.
Por favor, não. Não dá ideia.
Caramba.
Não dá ideia.
O episódio sobre
não
coisas sobrenaturais.
Não façam isso em casa, por favor.
Não, não façam.
Por favor.
Episódio sobre coisas sobrenaturais, né? Um episódio sobrenatural que a gente falou assim. Aí o cara, o ouvinte mandou um e-mail dizendo que já viu a loura do banheiro.
A loura branca, vestida de branco.
Aí a Carol vai... Fala o seguinte,
chama
de primeira coisa que eu preciso saber é se ele estava alcoolizado.
Quais eram as condições, né?
Quais eram as condições? Exato, gente.
Carol, é a gente o escravo. Exatamente.
Exato, é condições normais de temperatura
lá
e pressão.
Lá na rodoviária de BH. Na rodoviária de BH, olha aí. Ah,
na rodoviária de BH, véio, tem umas pingas boas lá.
Pois é, a gente tá mais em Minas. Minas é a terra da cachaça. Aí ele veio me falar que viu uma mulher de branco no banheiro.
Cara...
Aí quer que eu acredite.
Eu acho que outra coisa que vale a pena a gente citar também são os eventos que o Energizando cobre.
Ah, sim.
Né? Por intermédio do nosso querido Baconzitos aqui, que hoje cobre 3 eventos pra gente lá na Inglaterra, diretamente de Londres, que são 2 Comic Cons, a Eurogamer e a Eurogamer. São 3 Comic Cons, na verdade, né?
Na verdade, são 2 Comic Cons, só que elas têm edição de verão e edição de inverno.
É.
Então, acabam sendo 4 eventos em 2 Comic Cons. Mais a Eurogamer. E ano que vem eu vou pra Alemanha pra fazer a cobertura da Gamescom na Alemanha. Tá no calendário. Colônia?
Colônia? Legal.
Isso impressiona muito, assim. As pessoas ficam. As pessoas gostam de ver, porque são eventos. Poxa, só a Eurogamer, só a quantidade. A galera que curte games aqui, eles ficam doidos.
Não, em setembro, quando a gente fez setembro games, foi muito
todos
legal.
Esses eventos.
Foi quando eu apareci.
Foi quando o Arthur veio.
É. Exatamente.
Veio falar do
setembro games.
Minecraft.
Já fizemos 2 setembro games. É. O de
2012
e o de 2013.
13
e 14. Desculpa, 13 e 2014. Duas. E onde a gente fala sobre os máquinas, como montar uma máquina, fala da parte de hardware, parte dos games. É. Exatamente.
Os que vale mais, console ou PC?
Exato, comparativos. A gente os melhores investimentos para você ter uma placa de vídeo.
Põe os bichos para brigar.
É muito legal.
Muito massa. Então, esses eventos, a gente compra, então fascinou, a gente compra evento também. O pessoal acompanha esses. Dá uma olhada nas fotos, mandam perguntas. Então, esses eventos que a gente cobra são muito legais.
É sempre bom
legais.
Mandar pergunta, porque a gente vai, pesquisa, vê.
É tipo, o que você quer ver, né? É. Manda pergunta, o que você quer ver
o que tá faltando? Manda lá, fala sobre. Sei lá.
A matéria massa dessa última, que o Baconzito escreveu. Sim. Dessa última.
Foi, pô, fez um.
Tá lá no site. Tá no site do Nerdizando também.
Foi massa, velho. Eu fiz
com as fotinhas bem interessantes.
Eu não, o negócio é que eu não consigo botar nem metade das fotos, senão, velho.
Mas tem um álbum. O álbum que tu botou ficou legal.
Não, porque é dodói, né, bicho? Fico tirando foto de tudo, até do parafuso, do negócio no chão, né? Olha ali.
Não, e eu ia falar também, né? Outra coisa legal também são os eventos que a gente tá participando, né?
Exatamente.
Né? Nós fomos lá no evento de cosplay, não foi?
É.
Sesc, o Arthur foi com a gente também, a gente né, teve a oportunidade de falar lá para os participantes, foi bem legal.
A gente vai lá, fala sobre como é que é o programa, como é que nasceu o programa, o pessoal chama a gente vai lá.
Não, é legal que é o momento também de trocar uma ideia, porque daí eles perguntam ao vivo pra gente, né?
O pessoal quis me pegar pra Inquisição lá do Super-Homem, lembra?
Foi.
Por que você não gosta de Super-Homem? Eu olhando assim com o nariz empinado, assim, aquele cara, o lojista, ele tava dentro da lojinha, lá está ele assim, aí ele... Por que você não gosta de Super-Homem, hein?
Que ele é sem graça.
É só não falar com o Neto do Super-Homem e do Capitão América, que tudo bem. Né? Fala comigo,
assunto, eu gosto. Gente.
Mas faz parte isso.
Eu tenho problema com o último Super-Homem, né?
Por que você tem problema
com o Peraí, com o último Super-Homem ou com o Homem de Aço?
Vamos lá.
Não é só eu que tenho problema, não, tá?
Eu tenho um problema com a cueca do Super-Homem.
O Mario Kempis não gosta do Super-Homem. Tem que ter Batman, Ben Affleck, então...
Verdade. O Super-Homem se escondeu embaixo da ponte do furacão.
Ah, é, não foi. Foi. Esse momento foi ruim.
Ah,
isso
é verdade.
Não existe.
É, mas, ó, eu vou
gente,
dizer,
mas é porque ele estava se preservando. Não tem caso com o pai dele. O pai
dele voa ao redor da Terra e volta ao mundo.
Mas o pai
dele falou, não. Foi só te falar.
Junto. Aí ele ficou.
Se eu te falar que o Flash... Ele o seriado do Flash tá indo pelo mesmo caminho. Tá? Eu tô acompanhando. Tu tá vendo? Eu gosto muito da série nova do Flash. É muito boa, mas. Você tá me decepcionando. Umas coisas, tipo, ele apanhando do cara, eu falo, cara, você é o cara mais rápido do planeta.
Não era nem porque te acertar.
Não era nem pra ele te acertar, mas ele tá lá tomando murro.
Mas é porque ele tá aprendendo.
Ah!
O Super-Homem ali já tava velho.
Tá aprendendo, Beco? Já tá em cena.
O Super-Homem estava sem uniforme, estava se protegendo, porque o pai dele falou, mantendo a identidade. O pai dele não
está armado a briga.
Ele ia salvar o pai e o pai mandou ele trabalhar.
It's time!
Isso acontece, vai lá. Não, pega, ó,
a armada briga.
Eu sou 10 mil vezes esse Homem de Aço
também.
Do que o Super-Homem Returns.
O problema é a cueca do Super-Homem.
É a cueca
só porque ele perdeu a aposta dele com o Chuck Norris.
Era até cuequinha da Calvin.
É a cueca. Super-Homem não tem sem cueca. Isso não existe. É a cueca do Super-Homem.
Eu vou te dizer que
não existe.
Isso é uma mania da DC, né? Uma mania da DC de botar os super-heróis com a cueca por cima da calça, né?
Não
dá pra entender isso.
Não era uma cueca originalmente.
Um shortinho.
É porque era um shortinho e eles não usavam a calça, era uma tanguinha.
O nome daquilo ali é cueca
Zorbinha.
Zorbinha.
Vermelha.
A vermelha aí, no caso do Batman, amarela, né? Ficou mais linda.
Exato.
Né? Amarela.
Mario Camps, ainda tem bloco de música aí?
Temos.
Vamos colocar hoje um bloco musical?
Vamos lá.
Porque eu quero gravar essa briga pra gente postar no canal depois.
Perfeito.
Tá certo? Vamos de música então, enquanto a gente vai continuar com a porrada aqui.
Vamos
ver. Porqueirinha. A gente volta daqui a pouco. Rádio Federal. Fala, Mario Games.
Vamos homenagear o nosso bardo britânico com Star Wars.
Ok. Manda bala. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Quê?
Opa! É nóis?
Que isso, Mario Games? Se enlouqueceu, Mario Games.
Nós estamos aqui na Altos Bate-Papos.
Mas o que inspirou a bota de continuar sem avisar nem nada?
Eu só vi que a música terminou.
É porque enquanto vocês estavam aí,
eu vi que a música terminou.
Nós estávamos viajando no Game of Thrones, hein?
Acabou.
Mario Kart. Seu maluquinho.
Game of Thrones também termina.
Aí todo mundo.
Mas ele segue a sequência da história dos personagens. O personagem tá aí, de repente, pum!
Capuletou.
Esse episódio do Games of Thrones foi outro também.
Bota,
sensacional, assim. O pessoal gostou bastante.
Eu tenho que achar esse, MP3 pra fatiar.
Eu não consegui achar o nome dele aqui. Não consegui achar o comentário dele. Eu acho que eu não copiei junto, que eu faço uma lista aqui. Uhum. Pra não ter que ficar buscando, né? E eu acho que eu não copiei o comentário desse rapaz, que eu não lembro o nome, mas vou ficar devendo, depois eu falo aqui. Ele disse que a Barbie manda muito bem em Games of Thrones.
Esse,
o comentário dele eu lembro, não lembro o nome e de onde ele é. Não, entendi sim. Ela
é dodói!
Você empolga.
Ele ficou impressionado porque a gente publicou foto do material que ela trouxe, então tinha mapa, livro, quadrinho. E ele ficou impressionado.
A gente, é um prato cheio pra quem gosta, né?
Mas eu acredito que assim, às vezes a pessoa, não tô dizendo que é o caso dele, tá? Mas às vezes a pessoa não tem com quem conversar e aí fica doido, né? Aí quando vê que tem um pessoal ali que conversa sobre aquilo e quer participar.
Não, e, né? Pô, a gente eu também fica feliz quando tem pessoas que partilham dos mesmos problemas que a gente.
É,
Não, Game of Thrones eu tô lendo agora e toda vez que eu leio eu começo a escrever RPG, aventura.
É.
E vou escrevendo.
É, cara. Mas sabe quando a gente jogava aqui, os Bacon Brothers aqui, a gente jogava RPG junto, né?
Jogamos 4 anos na mesma aventura.
Exatamente. E uma coisa que eu até hoje, assim, quando eu quero lembrar daquelas aventuras que a gente jogava, que era muito massa, eu assisto aquele 13º Guerreiro.
É.
Eu assisto aquele filme. Legal. Cara, eu lembro com o Antônio Bandeiras. É. Eu lembro demais das nossas aventuras. As aventuras dos Trapa Warriors.
Tem Netflix.
Tem, é excelente. Então, eu lembro das aventuras dos Trapa Warriors.
Nossa. Tem os filmes do D&D. Tem os filmes do D&D. O primeiro é muito ruim.
Não, esse
é muito bom.
Esse, o segundo é porque é Dragão de Gelo, né? Esse é bom, esse é legal. Esse, eu comprei o DVD por R$8,99 na loja.
Nossa. Não, aquele Dungeons & Dragons lá. O primeiro, vocês gostaram daquilo?
Não.
Aquilo foi
uma negação.
Muito ruim, cara.
Foi muito.
E um segundo, ruim. Então, eu falei, como conseguiram fazer um segundo? Pelo amor de Deus,
mas
a gente acha que a gente é louco.
O primeiro era bom.
O dois foi melhor.
Nossa, cara.
Não, mas no 1 eu acho que o destaque era só o Jeremy Irons mesmo.
Vocês estão loucos.
Não, é porque o primeiro filme foi tipo a terceira edição do D&D, né? Foi. Que chegou pra cagar tudo. E o segundo.
Sinto e-mail chegando, hein?
E-mails.
Não, mas
a
terceira edição do D&D, ela mudou muita coisa. Teve muita coisa que foi boa, mas eles fizeram uma regra sem pé nem cabeça que dava, tipo, você fazia o golpe infinito, botava um monte de kobold um ao redor do outro, clive e o cara ia embora. Dava a volta no planeta, num turno.
Não, mas daí no 3.5 corrigiu, né?
Corrigiu algumas coisinhas, mas assim, eu ainda prefiro.
Entra pro fura-olho esse aí.
Eu ainda prefiro o RuneQuest.
Eu também.
Ah, RuneQuest é sensacional.
DC é bem melhor.
É muito legal. Eu lembro, eu depois vou disponibilizar.
A mecânica do jogo, né? A matemática por trás do jogo, as estatísticas, e aí entra o lado dói da cabeça.
É, que é muito
legal. Vamos colocar aquelas artes, cara, quando a gente jogar. O material que a gente tiver, vamos colocar lá no site.
Do joguinho, Gloranta, o mundo em si é muito
outro fera. Episódio que foi legal também quando a gente falou de RPG. Então assim, o Nerdizando ele não fala só uma coisa que a Regina, ela produz muita coisa que a gente faz aqui.
A Regina é quem trabalha mais e quem aparece menos.
Exato.
Ela é alma.
É isso que eu ia falar.
Ela tá viajando. Alma. Ela tava afim de vir, mas
Regina,
ela precisou viajar.
Precisamos de você aqui, Regina.
É. Ela não pôde vir, ela tá viajando, mas ela chegou e falou assim, olha, tem que ter o aspecto, não pode ser só deixar a coisa correr solta. Tem que ter a âncora que prende aquele como é que foi o termo que ela usou? Não lembro agora.
É
o aspecto técnico da coisa. Mas vai falar de quadrinhos? Coloca educação no meio.
Ah,
que é pra você falar de quadrinhos da educação. Então aquele programa de quadrinhos da educação
é pra dar foco.
Ela, exatamente. Então qual é o foco melhor que tem? Você fala sobre educação, da importância dos quadrinhos dentro. Então quadrinhos, às vezes as pessoas falam, vocês não falam muito sobre quadrinhos. A gente fala, cara, só que os programas sobre isso não são tantos assim, porque a gente costuma falar sobre quadrinhos quase que o tempo todo.
É.
A gente sempre cita, né?
Se você for olhar, se você for olhar pelo aspecto de programa, você vai ver que não são tantos. Mas essa semana mesmo já tem uma jornalista que elogiou. Ela entrou no podcast e achou o de quadrinhos da educação. Gostou pra caramba. Ela falou, olha, eu entrei só pra ouvir um pouquinho. Acabou que eu saí ouvindo outros.
Ah, que legal.
E ela disse que curtiu também o do RPG. Uhum. Quadrinhos da educação. E o outro que a gente fez, que era o... sobre os problemas, as dificuldades que os quadrinistas e autores...
Ah, sim.
Eu não lembro agora o nome, eu vou falar aqui, eu vou ver aqui qual que era, não sei o que era, literatura. Então, enfim, tem que ver aqui. Então, a gente sempre pega e aborda o aspecto sério da coisa também, né? Porque não é só a gente brinca, faz as nossas palhaçadas aqui, mas o programa é sério, é pra gente falar sobre coisas legais, né?
É, assim, entre no meio de 70%
não, não,
não,
lá vem
ele. Lá vem ele. A gente trata dos assuntos com seriedade, mas não é sério. A gente é descontraído, tem um clima bem gostoso e tal, não é aquela coisa maçante.
Não, 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 não é.
A seriedade tem um assunto
que está abordando. A seriedade é justamente nesse ponto, assim, do... Pô, a gente tá falando de quadrinhos, beleza, quadrinhos é muito bom, mas tem um lado difícil de fazer quadrinhos, que os profissionais brasileiros enfrentam, então a gente sempre pega...
O pessoal rala, velho.
Né? Não, tá aí o Neto, né, que sabe... Né, nesse
é barra pesada. Né? A gente sempre pega e vamos falar as dificuldades também, que o cara precisa entender, às vezes ele olha o quadrinho, e tinha outro que era quadrinhos, da mesa do artista até a loja... Então a gente falou do aspecto, pelo aspecto, a viagem, né, que o quadrinho faz desde da cabeça do cara até, né, a prancheta, até chegar na loja.
Ah,
aí falamos com artistas.
É o número 11, é o HQs, quanto custam?
Quanto custam, exatamente. Qual é o que foi antes desse aí? Que foi a...
Tem séries japonesas, tem o Cobaias Produções, que é o Mini Nerd, Eventos Nerds.
Foi não sei o que da literatura, eu não lembro agora. Deixa eu ver aqui. É muito programa, cara. Muito programa. Então assim... Esse, a gente falou com artistas, falamos com editores, distribuidores.
Foi.
E cada um falando qual era a dificuldade. O distribuidor falando qual era a dificuldade dele, a editora falando qual era a dificuldade dela. E eles chegando num consenso, porque às vezes briga muito a editora com a distribuidora. É. Entende? E a gente poder abordar por esse ponto de vista, o pessoal ver, caramba, quer dizer que o livro que eu compro, ele passa por tudo isso, né? E às vezes,
um processo,
às vezes eu não
vezes
dou esse valor.
Não sabe, né?
Exato. E precisa saber.
Quem sabe das dificuldades, às vezes, de achar uma editora que aceite publicar. Exatamente. E assim, publicar o que ele escreveu sem modificação, porque tem todo esse processo.
Precisa saber. Então, assim, vários desses programas citados assim como esses legais, essa jornalista gostou desses aí.
Enedizando 25, Desafio dos Artistas Nacionais, com Mike Deodato e César Freitas.
Isso, o Mike Deodato também foi outra coisa bacana que teve um presentão que a gente ganhou, que ele participou aí de dois programas com a gente. Esse foi o que deu um probleminha e infelizmente esse não tá no podcast.
É, esse tá.
Ele tá no podcast? Teve um que ele participou, não foi, Mário Kemp?
Foi
um
que ele fez.
Teve um que o Deodato participou
foi
e que...
Foi o primeiro que foi fazendo a fantasma.
É, exatamente. Esse foi no que não deu certo. Depois ele voltou, a gente fez esse. Uhum. E eu expliquei pro Felipe Deodato, a gente teve um problema aqui na aparelhagem e tal. Acontece. E ele falou, aí ele disse pra mim assim, é mesmo, quem eu vou ter que matar por isso?
Rapaz, o Shibu do Karatê,
velho. O Mario Kempis um desafiando ele. Mario Kempis.
Ele no YouTube dando porrada no moleque.
Eu disse, venha.
É, numa Comic Con dessas, o moleque veio querer encrespar pra ele, você deu um puff no moleque aqui, uns três passos pra trás.
Bicho. O bicho é karateca, ele mestre do karatê. E ele, e junto com ele, o Eduardo Borghetti, que é o dublador lá do Jake, do Hora de Aventura, participou junto com ele no mesmo programa. Então, assim, são esses momentos bacanas, assim, que o pessoal também elogiou bastante. Participação do Luciano Lima também, que a gente teve no programa aqui, do Papo Firme.
Foi muito bom.
Né? Bruno Vocal, do Momento Intolerante, as participações que a gente teve, do Cristiano Porfírio. Programas voltados para o cinema, onde a gente falou sobre o cinema brasileiro, com o Guilherme, que é crítico de cinema aqui de Brasília, então...
Foi fantástico.
Sensacional. E ele, eu encontrei... Lembra quando a gente foi na... O Bacon.
A gente vai assistir a pré-estreia do Planeta dos Macacos. A
pré-estreia, ele tava lá atrás, na fileira lá de trás. Aí ele tava, quando eu olhei, ele já tava me olhando. Aí ele, poxa, vamos fazer outro. Eu falei, bora sim. Eu vou chamar ele pra gente voltar aqui.
É,
cara, foi com ele que eu aprendi que a... Não foi com ele não, mentira. Foi com o Cristiano Porfírio que eu aprendi que a Sandy fez um filme de terror. Eu não sabia. A Sandy Júnior.
Não existe, não.
Exatamente. É? Eu tenho que ver esse filme ainda. Eu tenho que ver.
Não, o Cinema Nacional foi 45.
É, Cinema Nacional, né?
Foi episódio 45.
Exatamente.
E teve um outro que nós fizemos de TV.
De março de 2014.
Séries de TV.
Série de TV. Foi muito legal também.
Séries de TV. O pessoal fica, às vezes, fica assim. Pessoal, a gente, a gente busca trazer material novo para vocês. Porque tem muita gente falando sobre série de TV, tem muita gente falando sobre filme da Marvel, muita gente falando sobre muita coisa. Não é difícil você encontrar isso. A gente também fala, certo? Mas a gente tenta trazer um conteúdo inédito para você. Então, no site, por exemplo, se você for entrar lá no energizando.com.br, você vai ver que na nossa seção de séries, tem séries europeias, são sugestões nossas, entrevistas com dubladores americanos, é sempre trazer um material que talvez você não conheça, então esse é um diferencial que o Energizando tem.
Não, e sempre também tem a nossa avaliação, né, então a gente...
A nossa avaliação.
Dá a dica, mas a gente também fala, né.
Nos nossos blocos.
E também o que a gente fez o 57, que é da revista Kiko. Quadrinhos independentes do Centro-Oeste.
Quadrinhos independentes do Centro-Oeste, exatamente.
Foi massa.
Foi massa pra caramba.
59 do Godzilla.
Do Godzilla, Carol.
Gente, foi super divertido.
Carol veio aqui com a gente.
Gira!
E ficava assim. Ficava, ela tava com um papel na mão assim que ela ficava rasgando quando a gente falava, mas o Godzilla não pode fazer isso. O Godzilla não existe. O Godzilla não existe, gente.
Ela trouxe a almofadinha assim, ela ficava socando a almofadinha.
Não, mas eu entendo,
a foto do Richard na almofadinha.
Ela brigando assim com o Richard aqui e tal.
Fogo no
então assim, eu entendo a preocupação dela, porque ela como cientista, ela faz parte de uma comunidade. Ela não pode sair por aí dizendo que viu homenzinhos verdes ou lobisomens correndo pelo cerrado aqui. Né? Ela só precisa. Ela precisa mais. Só no Guará?
Só no Guará que a gente vê no cerrado. O resto não tem
nada.
Capivara. Jacaré no lago.
Tem jacaré no lago.
Que ninguém acreditou depois que eu postei a foto. O pessoal viu. Falei, olha aí, ó. Nada aí, ó. Jacaré azul de 4 metros aí, ó. Nada aí no lago. Nada
ciência
aí.
Na ficção. Que a gente fez.
Ciência na ficção, com a Carol também.
Exatamente.
Foi
legal.
Muito legal.
Divertido.
Cara, tem. Bom, se eu for falar, todos os programas são legais,
todos
cara.
São legais.
Todos são
legais.
Eu posso dar uma sugestão para 2015?
Pode.
Porque, afinal de contas, eu sou fã de Charlie Schultz. E tá pra sair o novo filme do Snoopy, Charlie Brown, em 2015. Ele é lançado em novembro de 2015, é lançado nos Estados Unidos e em janeiro de 2016 aqui no Brasil. E aí eles refilmaram tudo assim, junto com o Pixar, e foi o filho e o neto do Charlie Schultz que fizeram e trouxeram toda essa bagagem pra refilmagem do filme. Assim.
Inclusive então, saiu o trailer, né?
Já saiu o trailer. Ai, legal, gente, cara. Eu chorei, porque eu sou fã, muito, eu tenho um livro legal, e eu muito sou fã, legal. Então vamos nessa, 2015. Tô aqui ansiosa já pra chegar.
Eu já vi o um trailer.
Pode me chamar que eu venho falar no Charlie Schultz.
Inclusive o nome do filme é Peanuts,
é
né?
Peanuts. Exatamente, é Peanuts.
Tá sensacional. Igualzinho, gente. O desenho do cara. Tá igualzinho,
assim. Porque... É,
não, ficou muito
fã.
Legal aquele 3D,
ficou,
cara.
Ficou sensacional.
Pra quem não viu ainda, acessa no YouTube e procura lá o trailer do Peanuts.
Exato.
Que é o Snoopy, né?
Exato.
Então,
vale a pena,
vai
gente.
Vai curtir muito,
vai
cara.
Vai curtir bastante.
Adorei Woodstock, cara. Coisa fofa.
Ai,
um monte de Woodstock.
Eu tenho uma blusa.
Teve um cara que falou que acha bacana quando a gente inventa nome esquisito pro... Para os flyers, tipo, enterrado energizando.
Isso foi baixo.
Enterrado energizando. O cara, às vezes o cara escuta o nome e fala: o que que é isso? Eu vou ouvir só para descobrir do que esses loucos estão falando. Então é isso. Então, cara, tem vários. Outro que foi muito bacana também, que foi os talentos da internet.
Uhum.
Que foi a gente trouxe isso. A Kimberly Cavalcante aqui e o Reivaldo Vinas, da editora.
Que ela escreveu o blog dela, acabou sendo publicado, né?
Exatamente. Então,
muito legal.
Esse foi bacana, onde a gente falou sobre esses talentos que surgem na internet, talentos de verdade mesmo, né? Não é lá o cara dançando o tchan em cima da boca da garrafa, tá? E que dá uma bombada louca.
E some.
500 milhões, falando de coisa de verdade, coisa de talento mesmo, tá, meus queridos? E às vezes nem fica puto com a gente, que a gente fala umas coisas que eles não concordam também. Faz aí parte. Manda, tipo, umas coisas indignado pra gente. Ah, eu não gostei do jeito que vocês falaram.
Gente, assim, mas causar mal-estar faz parte, né?
Mas não dá pra agradar todo mundo, né? Não.
Exatamente.
O Energinautas Não dá pra agradar todo mundo. Falamos da Comic Con também. O de trilhas sonoras foi...
muito show.
Foi massa.
Foi muito show. Foi muito, Paulo, muito legal. Outro que foi recomendado na internet agora, esses dias, no Facebook, por um ouvinte, foi o do... Ai, cara, qual foi? Eu fiquei... achei tão legal que ele pegou e recomendou. Falou assim, ó... foi esse dos quadrinhos. Dos quadrinhos do...
Centro-Oeste, Independente?
É, do... era do... ai, cara, eu vou ficar puto quando eu fico. Você fica muito tempo em silêncio. É. As pessoas, ele fica só assim, pô, fala alguma coisa, tô falando, Dovan, ele deve estar ouvindo a gente lá agora. E era sobre esse, dos quadrinhos na literatura. Foi um desses aí. E ele foi recomendado agora no Facebook pelo. O cara entrou no Nerdcast, aí viu o programa e tal, e pum, mandou o flyer no Facebook.
Isso é muito legal, gente.
E legal, então, dos filmes brasileiros.
Ah, e esse da que tu falou das trilhas sonoras foi muito legal, né? Que a gente trouxe o Pedro Paulo, que é compositor, né?
Ah, é?
Conhece muito, né? Daí veio aqui.
Sim. Nossa, pegamos assim a música, foi como a música é importante, né? Pra,
desde a origem, né?
Pra produção e tal.
Pra peças teatrais, tocada ao vivo, tocada na Rússia.
Muito legal.
É. Depois adaptado para o cinema, a importância que até o Baconzitos falou, que eu achei, hoje a gente estava falando sobre isso, achei muito legal também, que é o lance de, no caso do Star Wars, né, a trilha sonora é um personagem.
Exatamente.
Né? Então agora no episódio 7,
exatamente.
Quando começou a se falar do episódio 7, já o público comentando, né, pô, peraí, a trilha sonora vai ser do John Williams, né, tem que ser do John Williams, tá? E não estava confirmado ainda todo John mundo, Williams, mas se não tiver o John Williams, mestre, não vai ser, né? Star Wars, né. Daí John Williams fala, não, eu vou fazer sim.
Não, cara, eu escuto, assim, às vezes eu tô trabalhando no computador, coloco lá no YouTube e pego lá as melhores do John Williams. E bota lá pra ouvir, cara, dos temas de filme sensacional. Mas o que é? Eu tô um pouco preocupado com o tempo. Já extrapolamos,
já
né?
Já estouramos 10 minutos.
Aê! Pode! A caminho do programa de 3 horas.
Dovan deve estar se rasgando. Ai, o tempo! Para o tempo!
Está rasgando. Está...
Outro, outro, assim, que eu curti bastante foi o de Lendas Urbanas.
Muito bom. Isso foi muito legal também.
Carol tava com a gente.
Que avistou o Neto tomando banho no Rio.
A gente pegou a foto da Carol lá no Lago Ness. Claro, foto de satélite, ela fazendo polo aquático dentro do Lago Ness. Pegamos você, viu? Não adianta não.
Claro, gente, não, mas claro. Eu tava falando que metade dos avistamentos de pé grande aqui no centro-oeste é o Neto tomando banho de Rio.
Sasquatch! Sou eu não, cara, é o Chewbacca. Assim, esse cara, os ouvintes, eles têm um carinho especial por esses programas que clamam por uma explicação, por uma resposta. Geralmente é uma alienígena, é o de OVNI.
Então,
só que o de OVNI, o de OVNI, o que eu quero fazer?
Não, OVNI é verdade, existe.
Claro, claro.
Meu Deus.
Claro.
Venha, tá?
Não.
Ela já encarou o Vitor Tagore aqui, o editor da Tesauros. Ele tava com a gente de Lendas Urbanas, tá? O Vitor Tagore, da editora Tesauros, ele é editor lá. Eu quero trazer o Tagore aqui. Viu, Tagore? Vou trazer aqui pra gente falar sobre OVNIs.
Venha.
Carol, Natália, nem precisa falar, né? Barbie, a Carol e... Eu vou pedir pra ele trazer um autor da escolha dele, da Tesauros, pra vir falar sobre ele. Ele já sabe qual que é, porque eu já falei isso pra ele.
Muito bom.
Vamos programar agora pra 2015, viu, Tagore?
Tem chocolate pra acalmar os ânimos?
Pra gente vir pra cá.
Fazer a caixinha de
chocolate. Não, e o legal é que isso, ele é tão desencanado que às vezes a Carol falava algumas coisas e ele falava, é mesmo? Você não acredita? Então ela, porque cadê a prova, né, gente? Então, assim, é muito legal. Então vamos trazer o Tagore, já tá avisado aí. Ele virá. É só marcar com ele direitinho, que ele precisa se revelar. Aí, ó. A Barbie, que é fanzaça de Arquivo X, igual a gente aqui. Falamos de Dragon Ball também. Cara, Senhor dos Anéis também, né? Nem se fala.
Senhor dos Anéis foi massa.
Eu fico com receio de falar com o Baconzitos pra gente fazer um outro episódio de Star Wars sobre o filme novo, porque ele fica... Ele não quer, ele já disse que não quer ver nada. Ele falou.
Eu tô tentando evitar os spoilers.
Aquela câmera hiperbárica.
Ele tá tentando evitar os spoilers. Ele tá vendo as fotos que vazam.
Aí, ó.
Consegue, acho que vazou.
Mas não dá. Eu confesso que eu não sei como fazer. Porque a gente não, quer falar sobre o negócio, mas tu fica assim,
eu não tô querendo,
cara, eu não quero saber de nada.
Mas, gente, porque chega num determinado ponto que você vai conhecendo a história, você vai lendo os materiais a respeito, não tem como, não tem como. É. Você tem que fechar o raciocínio. Você começa a entender algumas coisas que você precisa da informação. Sabe, dependendo de quanto tempo a parada foi escrita, já não conta mais como spoiler.
Não, mas o filme vai sair dezembro do ano que
tá,
vem.
Tá, o filme, mas as obras já não estão aí?
Não, não é em cima do...
Ah, não, aí é spoiler mesmo, se controla.
Não, olha, ó, o que aconteceu foi o seguinte, foi interessante. É, o George Lucas mesmo falou junto com o diretor da Disney lá, né?
Não, foi a Catherine... não sei o nome dela.
É a mulherzinha lá que é a responsável.
A presidente da Lucasfilm hoje em dia.
Ela pegou e falou o seguinte, o universo expandido do Star Wars é um universo paralelo. Não é a realidade dos filmes.
Delícia, desculpa pra fazer a barbeiragem que eles quiserem.
É, exatamente. Agora eles estão livres pra
aí
fazer
é que é o
quiser.
Perigo, eu acho. Aí é que mora o perigo.
Já tem tanta coisa boa no universo expandido, por que não aproveitar? Porém, o trailer...
Ficou dançado!
Foi muito legal.
Não, ficou massa. Eu tenho certeza que o Baconzinho chorou quando viu a Millennium Falcon dando aquelas piruetas.
A Millennium Falcon, pra mim, no trailer, tá magrinha.
Ele achou então, eu achei ela um tanto diferente. Eu não sabia identificar o que que era, mas eu sabia que tinha alguma coisa lá de diferente.
Não, isso aí é...
Ela vai ficar, a idade também, né?
Vai ficar bom, eu tenho certeza.
Vai ficando mais velha, vai encolhendo.
Gente, é Disney, não é? Preparem os seus corações.
Ah, eu acho que
vai ficar bom. Eu não falei que estava ruim. Eu falei que estava magrinha.
Pelo menos está na mão do J.J. Abrams. O que o J.J. Abrams fez com Star Trek... Pra mim ficou muito bom.
Nossa, ficou muito
se
bom.
Ele fizer
ficou
algo similar com Star Wars, eu já vou achar bom.
Eu acho não, que
agora tem uma grande capacidade de fazer marca.
Pegou a Disney que fez o que ela fez com a marca. E começando com Homem de Ferro, primeiro filme, e todos os filmes da Marvel. É só hit de sucesso. É,
exatamente.
Não tem filme ruim.
Se fosse a Fox, aí eu ia ficar preocupado. Né? Porque Quarteto Fantástico, meu Deus do céu.
Não, mas a Fox só vai Jesus. Ter só vai ter o negocinho na frente, porque tem que ter a fanfarra da
não
Fox.
Não vai ter a fanfarra.
Não?
Não vai ter a fanfarra.
Ah,
vai
eu vou ter que levar gravado pra escutar antes de começar o filme.
Vai ser o Castelo da Disney, isso já foi falado. Só que o negócio é o seguinte...
E não tem, Star Wars começa com a fanfarra da Fox, velho.
Não, antigamente. É.
Agora não mais.
Ai, não, gente.
Saiu da mão da Fox.
Vai ficar chateado, Baconzinho?
Eu vou.
Não, eu acho assim, que tem tudo pra dar certo, como o Baconzinho falou. Eu acho que o que eles fizeram pela Marvel foi muito bom, ao contrário do que a Fox fez pela Marvel, foi muito ruim. Né? Então a gente tem alguns exemplos.
A Fox fez o que a Warner fez pela DC, né?
É, exatamente.
Então, mas aqui, essa propriedade intelectual. E faz um filme, uma pilha de dinheiro, faz o filme aí, você é diretor famoso. Aí o cara faz lá o Batman com o Mamilos.
Gente, eternamente,
Jesus amado. Joshua Parker.
O super-homem se escondendo embaixo da ponte. Faz o...
Ai.
Faz o outro super-homem bonito, o super-gay, né, o super-homem estuprador também.
Estuprador.
Então assim, não, então, eu acho que a Fox, ela não foi muito feliz nas adaptações. Né? Eu acho, por exemplo, o Quarteto Fantástico horrível.
Ou então que nem o...
Ah, eu gosto.
É péssimo. Os trabalhos são horríveis, a história é péssima.
Não, você está achando muito duro.
Muito ruim.
Você está achando muito duro.
Se tivesse sido feito como a Disney fez...
Eu não entendo esse ódio.
O Homem de Ferro. Pô, teria sido muito melhor.
17 minutos. E depois já morreu essa hora.
Então, vamos encerrar. Ele me disse assim, olha, quando vocês passam, olha, queimar o filme do Dovan, quando vocês passam muito do tempo, eu tenho um trabalhão pra ajeitar a programação aqui. Tem que terminar com 2 horas certinho. Eu falei, para com isso.
Será que isso nunca vai acontecer? 17 minutos.
Nada. É 20 anos. É, né?
Isso nunca vai acontecer.
Daqui a pouco ele vai estar batendo aqui. Né?
Pessoal que tá ouvindo a gente já fez o programa, foi o programa especial de Natal sobre o final da trilogia, o Hobbit.
Uhum.
Tá. Pra quem não ouviu ainda, acessa aí porque tá muito legal. E agora pra 2015, já acertamos com o Bacon aqui, pra gente pegar e enfiar a sola mesmo. E dane-se se nego não viu o filme, se não leu. A gente vai falar
aí vai
tudo
ser spoiler,
aqui.
Eu não tô nem aí.
Vai ser overdose.
É spoiler do Hobbit.
É
possível.
Overdose de Tolkien.
É, nós vamos
ver.
Vamos trazer de volta.
E
aí,
quando tiver pra estrear a próxima temporada também de Games of Thrones, Barbie
estará aqui.
Vai se preparar. Certo?
Muito bem.
É isso que a gente está programando para vocês agora no ano que vem. Janeiro a gente vai, como eu disse, a gente vai dar uma paradinha agora para dar uma descansada. Dar uma descansada e produzir os próximos programas. Estamos com convidados bem legais. Não vou falar que é para não causar aí. Estamos com convidados bem legais, então aguardem que vocês vão se amar.
Olha só, rapidinho, eu queria só dar algumas dicas de seriados que estão passando no momento e que eu acho que todo mundo deve assistir. The Flash, o novo, a nova versão.
Sensacional.
Gotham.
Muito bom.
Muito bom.
Tá? E Constantine.
Tá uma merda.
Não vi ainda.
Tá ruim, cara.
Pra quem viu o filme...
Não, eu não sei qual é o pior, se é um filme ou se...
Mas assim, pra quem curtiu o gibi, vale a pena dar uma olhada. É mais ou menos que nem aquela desgraça lá dos dois irmãos demônios lá, como é que é?
Supernatural.
É, tá no mesmo ritmo.
Prefiro Supernatural.
Dá uma olhada, porque eu acho legal.
Não, assisti.
Eles estão produzindo, ó, pelo menos isso.
Quem tá produzindo?
Eu adiciono.
Tô falando, estão produzindo seriado.
Ah, tá. Sim. É. Só o Constantino que...
Deixou um pouco a desejar.
Eu não sei. Ainda
dá medinho. Foi legal, dá medinho.
Não, mas o ator é 10 vezes melhor que o Keanu Reeves.
Não, sim. Ele ficou mais parecido.
É, não é um pedaço de pau, né?
O Constantino lá no telhado fazendo terapia com a menina de...
O piloto é fogo.
Constantino contando historinha pra chorar. Tipo, eu fui assim quando eu era criança... E a primeira vez que eu conjurei um feitiço foi na escola. E eu fui pra casa com um bilhete da professora. Eu nunca mais fui o mesmo. Tipo, Constantino não faz isso, cara.
Constantino é tosco.
Então, tipo, ele nem falaria. Tipo, ah, não tem que dar minha explicação da minha vida pra você. Não. É isso que ele diria. Não é. Legal, tava lá no telhado com a menina.
Não, mas a partir do segundo fica melhor. Ele vira pro Leguinho e fala assim, ó, pessoas morrem ao redor de mim.
Se você gostar... Se você quiser vir junto, é legal. Eu acho que tá bem melhor do que
o Agents of
S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D., era isso que eu ia falar.
Tá legal, né?
E Agent Carter, que vai passar agora no hiato do Agents of S.H.I.E.L.D., que também é o início da S.H.I.E.L.D., que é a namoradinha do Capitão América aceitando
pancada
em todo mundo.
Vai ter um seriado do Agents of S.H.I.E.L.D. com a Agent Carter?
Não, mas é que o legal...
No início?
Não, tem... Rolam uns flashbacks, porque a Agent Carter é no Segunda Guerra Mundial.
Isso.
E junto com o Howard Stark, eles fazem a S.H.I.E.L.D.
É, eles começam a S.H.I.E.L.D.
E aí rolam uns flashbacks, tipo, as paradas que os caras estão pegando dos arquivos da S.H.I.E.L.D., porque a S.H.I.E.L.D. foi pro saco, né?
No Capitão 2.
No Capitão América 2 falando, não é spoiler, não. Todo mundo viu.
Nem todo mundo.
Não, eu ia falar. O tanto de dinheiro que aquela desgraça juntou, velho, todo mundo viu pelo menos 3 vezes.
Não, eu ia falar, isso é um negócio legal que eu acho do Agents of S.H.I.E.L.D. é que eles dão alguns detalhes pros filmes que estão saindo.
E essa é a viagem. Eles estão engatilhando um monte de coisa. Eles fazem uma ligação entre os filmes e no universo inteiro.
É, o que tá acontecendo agora tá indo pra trama já pro Avengers 2.
Vou dar uma conferida nesse.
Já.
Assim, então, eles têm esse link com os filmes, eu acho isso bem legal. Eu acho isso muito legal.
O seriado, assim, é como. Né,
o primeiro, a primeira temporada foi meio.
Foi meio morosa até o momento
onde vinculou com Capitão América 2. Porque eles tiveram que frear um pouquinho pra alinhar.
Com o filme.
Com o filme.
E agora, a segunda temporada tá legal, tá num ritmo bom.
Não, já começa.
Tem alguns episódios
pau dentro.
Né, são enrolados, tal, parará, mas no geral ela tá muito boa. Né?
Uhum.
E tá já prometendo muita coisa pra o que vem aí pela frente.
É, e é o Agent Carter que vai sair, é meio que o início dessa parada.
O começo da
S.H.I.E.L.D., cara. Legal. E também, acho legal mostrar isso.
Pra quem não viu,
é uma fase boa da S.H.I.E.L.D. no começo e tal. Né? Tem a chance de explorar a Hydra de uma forma diferente também.
Tá dodói.
O trailer do Age of Ultron.
É o Avengers 2.
Avengers 2, tá doido.
Tá muito legal.
O Capitão América quase que levanta o Mion Mion.
É. Que o Thor faz a carinha assim de...
Então, ele tava... ele tava feliz ali.
Dá uma
ali,
tremidinha ali. Ele ficou preocupado, cara.
O Thor faz...
O Thor ficou preocupado.
Porque o cara tem um coração bom, velho.
Puro, é. Coração puro.
Não tão puro, pelo visto, né?
Não.
Se tivesse, teria levantado, né?
Não.
É porque ele não é asgardiano, né?
Para de falar mal do Capitão América, cara. Pô!
Capitão América é fera.
Para de falar mal do Capitão América.
Capitão América é um saco.
Capitão
América
é um saco. O problema dele é ser América. O
Angelis vai cortar.
Porque a gente já tá quase meia hora.
Vamos lá, vamos cortar então. Infelizmente, o programa tá ótimo. Não dá, Arthurzinho. Não dá, temos que terminar o programa. Não sei como é que o Domão vai fazer pra encaixar isso aí.
Ano que
vem a gente continua. Tem muito assunto aí. Ano que vem promete muita coisa pra ser lançada. Uhum. Nós esperamos. Certo? Então, pessoal, muito obrigado a todos por terem aparecido aqui.
Pela audiência.
Aparecido, né? Vocês aqui que vieram. Baconzitos que atravessou o oceano aí. Tá aqui a com nado, a gente. Anado, com. Anado não, tipo, no.
Anado do.
Cada, um tubarão do branco em cada Park. Pé, assim. Tipo, okay. Igual o Aquamena.
Junto com o dinossauro do Jurassic Park.
Isso, que nada.
Que nada, é o Nadasauro. Então, assim, ó, pessoal, foi muito bom ficar com vocês esse ano aí. Eu espero que vocês tenham curtido o Energizando. Agradecemos a todos aí que mandaram suas sugestões, que participaram de alguma forma, que deixaram a gente entrar aí nos computadores de vocês. A gente produz isso aqui para vocês. Estamos felizes. Muito obrigado mesmo. Cada um vai dar uma mensagem de Natal aqui, de Natal, desculpa, de Ano Novo, certo? Um feliz Ano Novo para todo mundo e um 2015 muito, mas muito nerd para todo mundo.
Isso.
Principal.
Muito bem. Como sempre, mandar um beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Obrigado pela audiência, estamos aí. Nos vemos ano que vem.
Isso.
É isso aí. Vocês, meninas.
Ah, então tá. Obrigado. Não, obrigado como sempre por chamar. Eu adoro participar, já faz parte, né? Eu acho.
Já.
Já pato carinho. Muito obrigado por um ano maravilhoso. Foi ótimo participar aqui. Desejo a todos muitas realizações de 2015, muita nerdice pra todos. E o filme do Snoopy vem aí.
Então, isso, sensacional.
Novo Peanuts vem aí. Beijo pra todos, beijo pra mamãe que sempre escuta.
É isso aí, dona Regina.
Bom, pessoal, aí um 2015 maravilhoso, muitas realizações, muito sucesso, muita nerdice, muito filme bom, muito seriado legal. Sem spoiler, por favor. E vamos nos divertir bastante, né? Acompanhe, continue acompanhando. Muito obrigada e obrigada, Nestábulo, que é sempre muito divertido participar.
Que valeu. Bom que vocês gostam.
Aí.
É, eu só vou dizer muito obrigado a todo mundo pela audiência. Adoro participar também.
Tá ficando vermelho já.
Quem conhece sabe. Não, e eu acho muito legal assim o que a gente vem conquistando. Né? Eu acho que é fruto justamente dessa parceria muito legal que todo mundo tem aqui. E que 2015 faça com que isso seja consolidado cada vez mais. Né? E keep calm and be a proud nerd.
Exatamente. Arthurzinho.
Tchau.
Mário Kempis.
Olha, agradecer a mais uma temporada maravilhosa aqui no nosso Energizando. Agradecer sempre ao apoio da nossa. A gente zoa muito o Idovan, mas não fosse ele o braço da Rádio Federal, nosso trabalho não seria também tão facilitado e dessa maneira tão bacana de chegar aos lares das pessoas. Agradecer ao Neto, meu capitão. Obrigado pela oportunidade de sempre. 2015, tamo junto.
Vida longa.
Avengers 2 e falar mais mal do Batman.
Não, não pode.
Vida longa, Rádio Federal, né?
Sempre.
E todos que participam.
Sempre, okay? Sempre.
Então, até mais, pessoal.
Valeu.
Tchau, tchau.
Valeu, moçada.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.